bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Tem início agora a 59ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Ao vivo a nossa transmissão pelo canal 13.1 na TV Candidez. Ao vivo também nas redes sociais oficiais da Câmara de Divinópolis, YouTube e Facebook da Câmara Municipal de Divinópolis. Também no nosso site divinopolis.mg.leg.br, você acompanha toda a agenda que acontece aqui no plenário e todas as informações e notícias da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje, para o uso da tribuna livre, Luciano Faes falará sobre o descaso do poder público com a causa animal. Na ordem do dia, os vereadores devem apreciar 3 projetos de lei que estão em pauta. Agora, para a abertura oficial desta reunião, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Às 14 horas do dia 26 de setembro de 2023, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 59ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula Quintino que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos e feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, ao lado da tua casa e os teus filhos como plantas de oliveira. A roda da tua mesa, eis que assim será abençoado, aquele homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás o filho de teus filhos e a paz sobre Israel.
Lei Orgânica Municipal, artigo 107. Incumbe ao município, no que se refere a pessoas, às pessoas portadoras de deficiência, o disposto na Constituição Federal em legislação específica e ainda cuidar da saúde, assistência pública e proteção gratuita, assegurar o desenvolvimento integral e a segurança, a integração social e o bem-estar, ouvido dos órgãos e entidades representativas.
Obrigado ao vereador Wesley Jarbas e à vereadora Ana Paula do Quintino. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do nobre secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Inscrito para a tribuna nesta tarde de hoje, o senhor Luciano Faes, que se inscreveu para falar sobre o descaso do poder público sobre a causa animal. Correspondência do Executivo. Ofício CEFOP de número 1378/2023. Respondendo à indicação de número CM 416/2023, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Ofício CEFOP de número 1386, respondendo indicação de número CM 1953/2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CEGOV de número 554/2023, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 294/2023. Autoria, vereador Eduardo Prentes Júnior. Indicação de número 1773. Autoria, vereador Edson Souza. Indicações de número 1730, 1731, 1732, autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1428, autoria, vereador Ney Burger. Indicações de número 1951, 1954 e 1956, todas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicações de número 1862 e 1863, autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicações de número 1916, 1917 e 1918, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Senfop de número 1403 de 2023, respondendo indicação de número 1429, de autoria do vereador Ney Burger. Ofício Senfop de número 1404 de 2023, respondendo indicação de número 1427, de autoria do vereador Ney Burger. Ofício Senfop de número 1405 de 2023, respondendo indicação de número CM 1427-2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício de número 117-2023, Gabinete do Prefeito Gleidson Montilho Azevedo, enviando mensagem supressiva ao projeto de lei de número EM65-2023, que ratifica o terceiro termo aditivo ao contrato do consórcio do CIAS Centro-Oeste, nos termos do artigo 12 da Lei Federal número 11.107, de 2005. Ofício AM de número 118-2023, Gabinete do Prefeito Gleidson Montijo Azevedo, enviando mensagem modificativa ao projeto de lei de número EM50-2023, que institui o Programa Municipal de Patrocínio para Apoio e Atletas de Rendimento e Master de Divinópolis. Correspondência de terceiros. Ofício CPMI de número 49 de 2003, reunião extraordinária do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. CMPI, dia 28 de setembro, quinta-feira, horário 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 29 de 2003, comunicar a reunião do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente da Divinópolis, que será realizado no dia 28 de setembro, às 9h, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal, quinto andar. Ofício de número 49-2023 do Comed, comunicando a realização de reunião ordinária do dia 27 de setembro de 2023, das 15 às 17 horas, no auditório do Sintran. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também do nobre secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de Lei Complementar do Legislativo Municipal de número 7/2003 dispõe sobre incentivo ao plantio. Coloca meu nome. Dispõe sobre o incentivo ao plantio e manutenção de árvores mediante desconto no IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de Resolução de número 6/2003 altera os artigos 2º, 3º e 11 da Resolução de número 561 de 26 de maio de 2022. Autoria, mesa diretora. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 143 de 2023 dispõe sobre os eventos de incentivo e viabilização da realização de atividades de lazer, de cultura e esportivas no leito de vias públicas urbanas locais, por meio de estabelecimento de seus trechos denominados ruas de lazer, e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 145/2023 dispõe sobre a criação no âmbito do município de Divinópolis do programa Zap da Saúde, que visa integrar o acesso a serviços e informações referentes aos procedimentos de saúde oferecido pelo município de Divinópolis, e dá outras providências. Autoria, vereador Zé Brás. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 146 de 2023 institui no calendário oficial do município de Divinópolis a semana do dia 19 de agosto como Semana do Ciclismo, no âmbito do município e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 147/2003 altera a lei número 3.917, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a isenção quanto às despesas com funerais de doadores de órgãos corporais para fins de transplante médico e da outras providências. Autoria, vereador Ademir Silva. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 76 de 2023. Altera a lei número 7.008, de 23 de junho de 2009, que cria os cargos públicos efetivos sob regime estatutário de agentes comunitários de saúde com a respectiva quantidade de vagas e requisitos para investidura e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Mensagem substitutiva modificativa de número 117 de 2023. Ofício número 117/2023. Assunto: mensagem supressiva ao projeto de lei EM 65 de 2023. Autoria: Executivo Municipal. Mensagem modificativa substitutiva de projeto de ofício número 118/2023. Ofício de número EM 118/2023. Assunto: mensagem modificativa. Referência: projeto de lei EM número 77/2023. Autoria: Executivo Municipal. Indicação de número 20/2023, solicitando do Executivo a construção de uma unidade de saúde no bairro Belo Vale. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 22/2023, solicitando do Executivo o asfaltamento da rua Goiás de Pernambuco, que darão acesso à Cruz de Todos os Povos, no bairro São Roque. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 419/2023, encaminho o anteprojeto de lei que altera o anexo 8º da lei número 6.655, de 1º de novembro de 2007, e define os padrões remuneratórios dos agentes de saúde e combate a endemias na função de supervisor de equipe e serviços de vigilância em saúde ambiental. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 732 de 2023. Solicitando do Executivo estudo de viabilidade para implantação de um quebra-molos ou redutor de velocidade na rua Guilherme Nogueira Velar, entre as ruas Cassiano Eustáquio de Oliveira e Alessandro Pinto, próximo ao número 81, no bairro Lagoa dos Mandarins. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 733 de 2023. Solicitando do Executivo troca de posse localizado na esquina das ruas vereador Constantino Sobrinho com Antônio Neto, no bairro Danilo Passos 1. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1745/2003. Solicitando do Executivo a fiscalização e as providências cabíveis junto aos proprietários dos imóveis em edificação e indivíduos que promovem descarte de entulho, bota fora, no bairro Realengo e bairro Itacolomi. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de números 1746 de 2023, solicitando do Executivo junto ao órgão competente que providencie a operação tapa-buracos ao longo da rua Argélia, Vila das Roseiras. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1747 de 2003, solicitando do Executivo junto ao órgão competente que providencie a pavimentação poliédrica da rua Crisântemos, bairro Primavera. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1785 de 2003, solicitando que seja realizado uma construção de passeios na rua Carlos Pereira Chula, entre as ruas Bom Sucesso e rua Frei Leão Rodrigues, assim como na rua Bom Sucesso, entre a rua Carlos Pereira Chula e rua José da Paz, bairro Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1931 de 2003, que seja encaminhado ao Executivo Municipal Gleison Gontijo Azevedo o anteprojeto em anexo para que o Executivo forneça o vale-refeição aos servidores do Poder Executivo Municipal, estabelecido o valor UPFMD, Unidade Padrão Fiscal do Município de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1933 de 2003, solicitando do Executivo que seja encaminhado ao Executivo Municipal Gleison Gontijo Azevedo o anteprojeto em anexo que institui a Lei de Responsabilidade Educacional no município de Divinópolis, estabelecendo diretrizes para transparência, controle e avaliação dos indicadores educacionais, visando a melhoria da qualidade da educação pública municipal e o compromisso com a formação das crianças e jovens da cidade. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1962 de 2003. Solicitando do Executivo que encaminhe ao órgão competente pedido de patrulhamento da estrada do Buriti, local denominado Toninho Gregório. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1963 de 2003. Solicitando do Executivo instalação de internet das unidades de saúde que atende as comunidades rurais de Branquinhos e Costa. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1964-2003. Solicitando ao Executivo instalação de antena de celular para atender as comunidades rurais de Branquinhos, Cachoeirinha e Lages. Autoria, vereador Periquito Beleza. Moção congratória de número 78 de 2023. Moção congratória em homenagem ao senhor Lohan Henrique Tavares. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Moção congratória de número 79 de 2023. Moção congratória em homenagem ao grupo de oração Romanos 5.20. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Moção congratória de número 80 de 2023. Moção congratória em homenagem a Luciano Carlos Sobrinho. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratória de número 81 de 2023. Moção congratória à Escola de Esportes Raça Limitada. Autoria, vereador Anderson da Academia. Moção congratória de número 82 de 2023. Moção congratória em homenagem ao coral Vozes do Santuário. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratória de número 83 de 2023. Moção congratória em homenagem à empresa Ploarte. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratória de número 84 2023. Moção congratória em homenagem à senhora Maria Laurita dos Santos. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Moção de pesar de número 32 de 2023. Moção de pesar pelo passamento de Eliana Maria Soares Leite. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Moção de repúdio de número 4 de 2023. Moção de repúdio ao governador senhor Romeu Zema, solicitando sua intervenção junto à CEMIG, distribuidora, a fim de que esta reavalie a postura em relação às negativas de conexão em sua rede elétrica, principalmente aos micros geradores de energia solar fotovoltaica, até 75 kW. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 35-2023. Solicitando do Executivo remeter dentro do prazo regimental todos os processos de documentação relacionados ao pregão 144-2023 e PL 215-2023, que estão disponibilizados no portal da transparência, requer-nos remeter dentro do prazo regimental, junto ao setor competente, todos os processos de documentação relacionados ao pregão 144-2023 e PL 215, que estão disponibilizados no portal da transparência. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 38 de 2023, solicitando do Executivo, requerendo relatório mensal da receita apurada com publicidade dos veículos e abrigos do sistema de transporte público nos anos de 2019 a 2023. Considerando os dados repassados pela empresa concessionária do artigo 6º do decreto número 13.228 de 2019, que dispõe sobre a autorização de publicidade nos veículos e abrigos do sistema de transporte coletivo de passageiro municipal. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 669 de 2003. Os vereadores que presentes subscrevem, membros da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência, em conformidade com o artigo 272 do Regimento Interno, requerem de Vossa Excelência que seja aprovada a realização de uma audiência pública no dia 18 de outubro de 2023, às 19 horas, no plenário da Câmara, com o objetivo de discutir sobre a aplicação e resultados da Lei Municipal número 8.864, de 9 de junho de 2021, que dispõe sobre a publicação da lista de pacientes que aguardam por procedimentos junto ao SUS. Autoria, vereador Rodson Duzé Milton, membro da Comissão de Saúde. Requerimento de número 688 de 2003. que seja encaminhado este requerimento ao prefeito municipal, solicitando informações de quais imóveis municipais são atualmente alugados e quais são as imobiliárias responsáveis pelos aluguéis. A autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento de número 1807-2023. Que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, cópias em PDF dos slides exibidos da prestação de contas anual da Secretaria Municipal de Saúde, realizado na data de 15 de setembro, das 14 às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1808-2003. Que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, comprovação da utilização no valor de R$ 1.708.731,54, comprovante dos pagamentos da Fundação Geraldo Correia, R$ 258.891,07, e Associação de Pais e Amigos Excepcionais, APAE, o valor de R$ 200.111,13, bem como o relatório referente ao saldo de R$ 1.259,47. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1809-2003. Que seja requerido do Executivo, dentro do prazo regimental, comprovante do pagamento de R$ 313.308,33 do custeio do contrato com EMOP. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1810-2003. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, notas e recibos no valor de R$ 50.000 pago para manutenção de duas unidades de residência terapêutica da rede de atenção psicossocial, dos aluguéis pago às locadoras Paloma Imóveis, EIRL e Locadora Imobiliária Cidade Imóveis Limitada, bem como relatório de outra demanda ainda não contratada que possa surgir. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1811-2003, solicitando do Executivo, através de órgão próprio, comprovante do repasse no valor de R$ 13.191.099 à Fundação Geraldo Correia. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1812-2003, que seja requerido do Executivo, dentro do prazo regimental, comprovação do gasto no valor de R$ 5.000 para a contratação de um estagiário de TI para o suporte na central de imunização. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1813-2003. Solicitando do Executivo comprovação do gasto de valor de R$ 550.000 para contratações dos serviços para execução das ações de vigilância das causas externas e prevenção de violência e promoção da paz. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1814-2003. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, notas e recibos referente ao valor de R$ 430.315,39 ao serviço de reforma e ampliação da estrutura do SAI. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1859-2003. Solicitando do Executivo, requerendo enviar, mediante a suspensão do contrato de transporte público de Divinópolis, nos apresente quanto e qual foi a deliberação realizada pela Comissão de Acessibilidade, em conformidade com o decreto de número 13.689/2020, em face ao processo licitatório 307/2003, concorrência de número 11/2003. Ademais, solicite que nos encaminhe todas as reuniões e deliberações realizadas pelas comissões no ano de 2021 até a presente data. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1860/2003, solicitando do Executivo nos enviar, dentro do prazo regimental, relatório com plano de mídia realizado pela Prefeitura Municipal de Divinópolis desde o ano 2021 até o ano 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1861 de 2003, solicitando ao Executivo que seja encaminhado a este que seja encaminhado ao Executivo, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental relações dos gastos efetuados com segurança pública no Hospital Regional da Divinópolis no ano de 2021, 2022 e 2023. Vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Luciano Faz, que irá falar sobre o descaso do poder público com a causa animal, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta da inscrição da tribuna livre. Senhor Luciano Faz, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Obrigado. Primeiramente, a gente gostaria de estar agradecendo aos vereadores pela oportunidade de vir a falar um pouco sobre o problema da causa animal. Bom, primeiramente, eu gostaria de começar minha fala expressando a minha indignação. Hoje eu tenho mais de 120 animais abrigados em uma chácara alugada no bairro Ferrador, em sua maioria gatos. E o que nós vemos hoje é um descaso total do poder público com relação a isso. O que nós vemos no município hoje é uma crescente da proliferação de animais sem que nenhuma atitude seja tomada. Não existe uma campanha maciça de castração desses animais. Não existe uma campanha de conscientização da população com relação à necessidade de castração. Uma campanha que deveria começar nas escolas, mostrando para as crianças a necessidade de cuidar bem dos animais, a necessidade da castração. O que nós vemos e sabemos hoje são de emendas paradas no Poder Executivo que poderiam estar ajudando os protetores, e o que nós vemos hoje é o contrário. São muitos protetores no município hoje passando fome para não deixar faltar para os animais. Enquanto isso, nada é feito. Então, eu não estou aqui para defender nenhum vereador, nenhum político, mas eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que começassem também a cobrar do Executivo uma postura diferente com relação a isso. É só andar um pouquinho pelo centro da cidade e vocês vão ver cavalos, burros, com carroças lotadas de material de construção para cima e para baixo, e os caras chicoteando os animais. E nada é feito. Passou da hora de se criar um projeto de lei que proíba a tração animal no município, pelo menos na área urbana. E isso não é inconstitucional. Você não poderia proibir a carroça de circular, mas proibir a tração animal pode. Mas o que a gente não vê é vontade. Infelizmente, o que eu vejo hoje aqui, Flávio Marra é um dos vereadores ativos na causa animal, né, que está correndo, se debatendo, gritando para tudo quanto é lado e sozinho não vai conseguir resolver o problema. Então, o que eu vim hoje é cobrar. Cobrar de cada um dos senhores, que provavelmente deve ter um pet em casa. Ou tem alguém da família que tem. E que com certeza é muito bem cuidado. Mas quantos nós temos aí na rua? Aqui na Câmara, na frente da Câmara, nós temos um cachorro que vive na rua aí. Que esses dias eu saí daqui com a minha esposa e fui comprar remédio para dar para ele. Mas é mais fácil fechar o olho e nada a ver. Cadê o prefeito do município? Por que as emendas paradas? Alguma explicação tem que ter. E por que ninguém cobra essas explicações? Até quando vai ficar todo mundo vendo o que está acontecendo e ninguém vai tomar uma atitude? Eu não sei. Aí vem falar que não, mas a gente tem preocupação maior do que os animais nas ruas, tá? A hora que vocês tiverem um surto de esporotricose no município, pegando em todo mundo, um surto de raiva, e talvez alguém fale, ah não, mas é, o animal tem a ver também com a questão de saúde pública, né? Mas enquanto isso não acontece, vamos continuar olhando e fingindo que não vê. Então, senhores, eu vim aqui hoje representando uma grande maioria, mas que infelizmente muitas vezes não tem a condição de vir aqui ou não tem os argumentos necessários para estar aqui. Porque a maioria dos protetores são pessoas humildes, pessoas que tiram delas para dar para os animais. Então, eu solicito dos senhores que a partir de hoje comecem a ver com outros olhos o que está acontecendo no município. E que, por gentileza, tomem uma posição. Independente de partido político, independente de qualquer coisa, mas pelo bem da população e pelo bem dos animais. Eu acredito que a minha fala é bem simples. Eu não vou me estender. Eu acho que isso já é o suficiente para que os senhores possam ter uma abrangência maior, abrir um pouco mais o leque, né? Porque é muito fácil a gente ficar só pensando em pavimentar a rua, em tapar buraco, mas o animal fica lá, né? Que morra. A hora que começar a feder, a gente dá um jeito de tirar dali. Eu não posso mais ser conivente com esse tipo de atitude. Eu acredito que muita gente dentro do município também não. Então, mais uma vez, eu faço apelo aos senhores. Que tomem providências, que se unam, que cobrem do executivo. E agradeço ao vereador Flávio Marra aí pelo apoio, né? Porque é uma das pessoas que tem apoiado e nos apoiado também com relação à causa animal. Só que eu vejo apenas ele aí correndo para lá e para cá. E é difícil, né? Aí fica muito complicado. Então, a gente tem que lembrar que vocês estão vereadores. Então, por gentileza, vamos pensar que logo, logo temos eleições aí também, né? E vamos procurar colaborar um pouquinho. É só isso. Eu agradeço a oportunidade.
Obrigado, senhor Luciano Paes. Passa a palavra livre para os vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais para apresentação de relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para seu pronunciamento. E convido para o primeiro pronunciamento dessa tarde, convido o vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Ana Paula do Quintino, público que nos visita nessa tarde, o tribuno que acabou de usar da palavra aqui nessa tarde. Primeiramente, parabenizar a fala do tribuno, a importância dele, a sua preocupação com os animais de rua da nossa cidade, em especial os gatos e cachorros abandonados que vivem aí se procriando em todas as esquinas. Parabéns pela sua preocupação, viu? Pode deixar que os projetos aqui em prol da causa animal, aqui apresentado por vários vereadores, em especial o Flávio Marra, eles todos aqui foram aprovados e com certeza não vai faltar aí um apoio incondicional para que a gente possa cobrar do executivo uma forma mais efetiva de castrar esses animais de rua um tempo mais hábil, um tempo mais rápido. Só pode ter certeza disso, viu? E obrigado pela participação mais uma vez nessa casa. Senhores vereadores, eu gostaria de, nessa tarde, do dia 26 de setembro de 2023, às 14h33, deixar claro que em momento algum eu quero aqui fazer ataques pessoais a gestores e secretários municipais do município de Divinópolis. Mas a minha função, da qual eu fui eleito, é a função de fiscalização. E cabe a mim fiscalizar os contratos efetuados pelo Executivo Municipal. E há alguns meses eu fiz um requerimento ao Executivo pedindo cópia de todo o processo do número 3377 de 2021, que foi assinado pelo Dr. Leandro Luiz Mendes e Dr. Alain Rodrigo, secretário de Saúde. É uma ata de registro de preço, mais uma ata de registro de preço, que foi aderida pelo município de Divinópolis, lá na cidade de Anápolis, Goiás. Com o único fim de fazer o cabeamento de fibra da prefeitura até os postos de saúde do município de Divinópolis. O que é a diferença? Ata de registro de preço não se confunde com ata de licitação. A ata da licitação abrange as informações sobre o procedimento licitatório, enquanto a ata de registro de preço é um documento que formaliza o registro de preço durante um certo período determinado. Quando a adesão é permitida, a ata de registro de preço pode ser aderida durante a sua validade, que compreende o período entre a data de sua assinatura e a data de vigência estipulada. A ata de registro de preço, formalizada entre a Prefeitura Municipal de Anápolis e a empresa Tecnoit, Tecnologia, Serviços e Comunicação, foi assinada entre as partes na data de 9 de dezembro de 2020, com a vigência de 12 meses e a eficácia legal após sua publicação no extrato do Diário Oficial do Município. Consta que nesse processo em que a Prefeitura encaminhou a este vereador, a esta Casa Legislativa, as folhas 78 e 79 dos autos do extrato de publicação da ata de licitação, no termo de adjudicação e homologação da licitação em 7 de 12 de 2020. Entretanto, não foi identificado o extrato de publicação na ata de registro de preço, o que impossibilitou a identificação exata do início e fim da vigência. O parecer emitido pelo senhor procurador Leandro Luiz Mendes, procurador-geral do município de Divinópolis, nas folhas 111 e 112, trata sobre a legalidade da adesão da ata de registro de preço. No entanto, vale ressaltar que o parecer não aborda a validade da ata aderida, limitando-se simplesmente a analisar a vantajosidade e a consulta realizada ao órgão gestor da ata do município de Anápolis, de Goiás. No documento em análise de controle interno, refere-se à legalidade da adesão, disponível nas folhas 114 e 115 dos autos, que consta que a senhora Renata Juliana de Oliveira, membro do controle interno, verificou que a ata de registro de preço no Diário Oficial do município de Anápolis, no entanto, só foi possível identificar nos autos a publicação da ata de licitação. Consta nos processos, das folhas 6 a 15, a presença de dois orçamentos utilizados na verificação da vantajosidade da adesão da ata. Contudo, não foi identificado nos autos o orçamento que foi enviado às empresas para a apresentação de suas propostas, tomando pouco claro o que de fato foi cotado e impossibilitando a identificação dos valores registrados na ata. O fato que a realização da contratação por outros meios. Orçamento 1, Smart Vision, Comércio, Serviço e Tecnologia da Informação. A proposta da Smart não informa a marca dos materiais ofertados, tornando impossível afirmar que o material ofertado seria o mesmo registrado na ata, ou de qualquer outro com custo inferior. Orçamento 2. Vitait Comércio e Serviço Soluções, TI. Proposta da empresa contempla os mesmos itens do edital da ata aderida, deixando a entender que a empresa tinha conhecimento de informações sobre a licitação que originou a essa ata, incluindo os valores registrados na ata. A informação sobre o valor proposto, adjudicada na licitação, pode ter influenciado na definição dos valores superiores da proposta da Vitait. Ademais, a proposta não informa a marca dos materiais ofertados, tornando impossível afirmar que o material ofertado seria o mesmo registrado na ata ou de qualquer outro custo superior da marca Furukawa. Terceiro item, do critério de pagamento, medições mensais. O item 8.1 da cláusula 8ª do faturamento, pagamento, reajuste e pactuação estabelece que o pagamento seria efetuado pela contratante à contratada em conformidade com o cronograma físico-financeiro. O pagamento será efetuado pelo contratante no prazo de 30 dias, conforme o cronograma físico-financeiro, contados a apresentação da nota fiscal e o detalhamento dos serviços executados, materiais empregados, através de ordem bancária para crédito de banco, agência de conta corrente indicados pelo contratado. O contrato apresenta no cronograma financeiro que estabelece que seus serviços seriam medidos mensalmente, conforme as medições de fibra óptica instaladas. Pois bem, esse processo foi avaliado por todo o nosso corpo técnico do nosso gabinete, com o apoio da Edital Assessoria da cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, da qual nós fizemos um relatório com bastante cautela, sem palhaçada de falar que é politicagem, que é oposição, que não deixa o governo trabalhar. Só quero estar preocupado, único e exclusivamente, com o dinheiro do povo. Por quê? Porque Divinópolis é igual uma empresa. Ela oscila os seus de 4 em 4 anos o seu presidente, ou no caso o seu prefeito, com muito e pouco dinheiro. E como nós temos muito dinheiro, eu estou vendo e detectando, junto com outros vereadores, que a atual gestão não tem a preocupação em fazer a coisa certa e economizar o dinheiro que é do povo. E aqui tem mais R$1.300.000 de uma adesão de ata novamente irregular de um serviço contratado e que está incompleto, que a IT não completou o serviço. Na fase de contratação, não foi identificado nos autos do orçamento que foi enviado às empresas para a apresentação de suas propostas, tornando pouco claro o que de fato foi cotado, impossibilitando a identificação dos setores, valores registrados na ata. Então, de fato, qual é o mais vantajoso à realização dessa contratação? A proposta da Smart informa a marca e os materiais ofertados. A proposta da VIT não informa os materiais, a marca dos materiais ofertados. Eu quero aqui, senhor presidente, deixar claro aos vereadores em que mais um requerimento, eu demorei quase 30 dias para ter acesso a essa ata de adesão. Ela está faltando páginas no que foi enviado para nós, e eu fiz um requerimento novamente ao Executivo Municipal, qual já está protocolado para Vossa Excelência, de novo, para que a Prefeitura nos informe e nos envie as páginas que estão faltando no processo, 302 a 317, 318 a 330, 331 a 337. Elas não foram enviadas conforme solicitamos. As folhas estão ausentes do processo. Vai no portal da transparência, senhor presidente, já fui. Nós todos aqui do meu gabinete gastamos horas e horas, não está lá, não está disponível para que a gente possa fazer a apuração desse caso. As medições mensais que foram estabelecidas no contrato da ata não foram feitas, senhor presidente. Elas foram pagas direta. Não foi feita a medição mensal. A apresentação dos termos de recebimento provisório e definitivo não está anexado a essa ata, a esse processo. O processo em que a IT Tecnologia Serviço de Comunicação ganhou nesse município não tem ordem de serviço, não tem nota de empenho e nem liquidação desse processo. Nós estamos diante, senhor presidente, para encerrar, de mais uma adesão irregular. E aí nós vamos ficar nessas adesões irregulares que não vêm vantajosidade para o município até quando? A ata tem que ser vantajosa, mas tem que ser feita da forma correta e legal. Nós estamos desperdiçando dinheiro público. É ata de playball, é ata de laboratório de ciência, é ata de laboratório de matemática e agora mais uma ata de tecnologia, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Na próxima reunião eu continuo com a pauta.
Obrigado, vereador Eduardo Prantes Júnior. Para o uso da tribuna livre, convido a vereadora do PSC.
Para pela ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, a título aqui de registro, quero encaminhar a vossa excelência a moção congratulatória 074/2023. Muito obrigado.
Nós agradecemos, vereador. Estava dando sequência aqui, convido a vereadora do PSC e líder do governo, a vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste. Misael estava ali, mas ele saiu. Eu acho que eu fiz certo, não fiz, Luciano? Aí, ó, tá vendo? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar um abraço nos últimos aniversariantes do dia. O Roberto, que trabalha aqui nessa casa. Hoje é do Nelson, que também trabalha nessa casa. Da Roberta e da Marina, que são minhas sobrinhas que foram por esses dias. Hoje, dia 26 de setembro, é comemorado o Dia do Surdo. Data de hoje que relembra a toda a sociedade a luta da comunidade surda brasileira por seus direitos e inclusão. O mês, aliás, é chamado de Setembro Azul, um período dedicado à conscientização sobre as conquistas da comunidade surda e quão urgente e indispensável é a ampliação da acessibilidade. O Dia do Surdo no Brasil foi oficializado em 2008 por meio do Decreto de Lei número 11.796. O dia 26 de setembro foi escolhido por ser a data da fundação da primeira escola de surdos no país, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, INEF. E por que azul? O azul simboliza a resistência da comunidade surda e remete à Segunda Guerra Mundial. No período, todas as pessoas com deficiência, entre essas, os surdos, eram identificados pelos nazistas com uma faixa azul no braço. Essas pessoas, então, eram encaminhadas para a execução. Em 1999, a fita azul passou a ser usada pela comunidade surda como um símbolo de orgulho e de resistência. Feliz os que ouvem com o coração. As mãos rompem o silêncio e fazem a comunicação de quem não ouve, não vê, sente e se emociona. Gestos de empatia, solidariedade e amor e a linguagem que precisamos ser, é a linguagem que precisamos seguir para uma melhor inclusão. Senhor presidente, em exercício, vereador José Brás. É muito triste ver que hoje a gente não tem de novo a intérprete de Libras nessa casa. Então, eu, como estou presidente da Comissão de Assistência Social, ao qual os deficientes fazem parte, eu peço à mesa diretora dessa casa que providencie a contratação de uma outra intérprete. E nessa quinta-feira, no dia 28, concederemos a moção congratulatória em reconhecimento à Sociedade dos Surdos de Divinópolis, SSDIV, que tem como responsabilidade a inclusão e a transformação para os deficientes auditivos no município e região, buscando a equidade e o senso de justiça para atender às demandas. E quando eu falo que eu sou grata por estar presidente dessa comissão desde o começo do mandato, é porque realmente eu tenho aprendido muito com todas essas pessoas que fazem parte dessa comissão. E concederemos também uma moção muito especial. E antes de eu falar para quem é essa moção especial, na próxima quinta-feira, eu vou falar sobre uma PEC que está tramitando no Congresso Nacional, que está lá para impedir que nós, mulheres, possamos estar fora da política. Nós, mulheres, podemos estar onde a gente quiser. Então voltemos a moção, a segunda moção especial de quinta-feira. Nós vamos homenagear todas as mulheres que hoje fazem parte da Censur. E nós vamos começar com as mulheres que fazem a manutenção urbana de Divinópolis. Então, na quinta-feira, nós vamos homenagear 31 mulheres da Censur. São as mulheres que trabalham na capina. E é com muito orgulho e com muita felicidade que eu vou fazer isso. Porque todo trabalho é digno, gente. Todo. E quem vê essas mulheres trabalhando tem que render. Não é render palmas, aplausos a ela. É o respeito. O respeito a essas pessoas é maior do que tudo. Então, essa é a primeira moção para as mulheres da Censur, porque todas elas vão ser homenageadas. Na segunda vez, a gente terá as mulheres da varrição. Eu gostaria de agradecer o Lucas por ter aceito o convite que a gente levou até ele com essa proposta de homenagear as mulheres que trabalham, que estão lotadas na Censur. E na quinta-feira eu vou falar sobre essa PEC que está tramitando lá no Congresso. Obrigado.
Obrigado, nobre vereadora Ana Paula do Quintino. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre vereador.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e mandando um abraço lá para todo o bairro Del Rey, Primavera, São Lucas, toda aquela região, ali no nome da Andréia, Andréia do Cordo Barra, Andréia do Joaquim, da Ana, que hoje está delegando lá no Primavera Del Rey. Tem lá seu brechó e faz ali um trabalho social muito importante. Aposentou, era servidora pública, trabalhou lá na creche, sempre foi envolvida nas causas sociais e é o nosso suporte ali no bairro Primavera Del Rey. Então, no nome dela, mando um abraço para todos. E hoje, senhor presidente, como toda semana passada, essa semana também, estou mais presente ali no Primavera Del Rey, onde a gente tem um carinho especial desde a época que eu era assessor parlamentar nesta casa, fui assessor do Zé Milton, do Edmar Rodrigues. A gente trabalha naquela região e tem um carinho especial por todos ali, em especial pelas lideranças comunitárias, né? A Cida, que faleceu, o senhor Moacir, a própria Iraciadão. E hoje eu me defrontei com uma situação antiga e que a gente tem que estar voltando a falar, senhor presidente. Queria pedir o Dorel que colocasse a foto, porque eu não consegui identificar, senhor presidente, se aquilo que está lá no bairro São Lucas, próximo ali à entrada do Primavera Del Rey, é um bota-fora, é um lixão, é um aterro, o que que é? Então, a gente vê a necessidade de, novamente, a gente estar sentando e conversando sobre esse assunto, que é o descarte de resíduo sólido. Né? O clube de engenharia está até se movimentando nesse sentido, parece que vai ter uma reunião sexta-feira nesse sentido. Por parte desse vereador, eu já fiz o projeto de lei, foi aprovado nesta casa, e ainda o governo não conseguiu viabilizar, implantar esse projeto, que é muito importante. Até parabenizo a nossa vice-prefeita, a Janete Aparecida, que foi uma parceira nesse sentido, mas todavia as coisas não têm acontecido, que é o leva-treco, né? Um espaço já reservado ali no bairro Icaraí, mas ainda não saiu do papel, que é uma característica desse governo, tirar do papel algumas coisas que estão emperradas. Mas esta, a gente vê essa dificuldade, porque esses bota-fora, esse descarte irregular, a gente vê que eles vão mudando de endereço. Anteriormente, a rodovia dos Batistas, que hoje está toda pavimentada, era motivo ali de um bota-fora, aquele chapéu velho. Na época eu fiz até uma reunião lá em cima do Zintur, lá com a Secretaria de Meio Ambiente da época. E agora a gente vê com bons olhos que saiu dali o Botafogo. Agora ali na entrada do Nova Fortaleza, também virou um caos aquilo ali. Chega o entulho, chega quase na beira do asfalto. E a gente está vendo ali no Primavera del Rei, no bairro São Lucas, é uma preocupação desse vereador. A gente é a favor do progresso. Os caçambas, eles têm que ter um local de descarte, mas tem que ter uma trilhagem para estar descartando, né? A gente vê que joga tudo lá. E agora eles estão colocando fogo. Então esse final de semana agora, que passou, foi um caos ali na região ali do São Lucas, Primavera, Del Rey, com muita fumaça, um tempo já seco, a pessoa já sofrendo com essa questão do calor e ainda com essa questão do Botafogo. Então semana que vem a gente vai estar convidando novamente aqueles que fazem uso ali, que são autorizados a estar fazendo ali, que eu conheço, são pessoas sérias, trabalhadores, mas a gente tem que estar colocando uma ordem naquela questão ali desse Botafogo, lixão, a gente não sabe o que é aquilo ali. Sou presidente, e por falar em Primavera del Rey, é com imensa emoção, estou assim, ansioso para chegar sexta-feira, dia 29, onde vai ser a entrega da unidade de saúde de ESF do Primavera. Pedi o Dorel para estar colocando novamente uma foto. A foto desta vez é da dona Iraciadão, uma guerreira Iraciadão, que foi uma guerreira no tocante ali, esta unidade de ESF. Então, desde o princípio, ela me levou lá, 10, 12 anos atrás, me levou onde é hoje a equipe de ESF, uma equipe muito boa, muito competente, mas, todavia, eles trabalham num lugar insalubre, um desrespeito ao servidor público, um desrespeito aos usuários. Então, agora, dia 29, vai estar sendo inaugurada uma ampla, nova unidade de ESF ali, onde era o CMEI. Então, eu queria agradecer que o governo, o secretário Alain, que esteve comigo lá antes de começar as obras, e tirou do papel, porque a gente buscou verba, virou aquele chapéu velho. Eu queria até ressaltar, senhor presidente, que uns criticam a Secretaria de Educação, de Saúde, todavia, o governo anterior, eu tive menos sorte do que neste. Este, com o trabalho da secretária e desse vereador, do governo num todo, a gente tem conseguido tirar do papel anseios da população. Outrora era ali do bairro Serra Verde, que anos veio verba, não deu conta de colocar no governo anterior. O Primavera del Rey também de igual modo. E esse a gente está tendo a felicidade de estar inaugurando essas obras que está dando dignidade à população. Então, não posso deixar de ressaltar, de ser grato a essa pasta que tem atendido a solicitação, não desse vereador, mas do povo de Divinópolis. Sou presidente, então, fica todos convidados, dia 29, sexta-feira, grande festa, estou indo lá, fui lá hoje de manhã, amanhã de manhã estou lá de novo, na unidade nova de saúde, que a gente quer fazer uma grande festa, merecida. Dona Iraciadão vai ter o nome registrado ali naquela unidade, merecidamente. Então é com grande emoção que essa casa aqui presenciou os discursos da Dona Iraci aqui na tribuna. Ela sempre vinha aqui com autoridade no falar, era a 18ª vereadora, então nós vamos ter essa alegria, essa honra de estar colocando o nome dessa unidade de saúde do Primavera, Dona Iraci Adão. Sr. Presidente, amanhã às 9 horas da manhã estarei reunido com a secretária de Educação, Andréia, lá na Secretaria de Educação, para tratar de algumas pendências e melhorias ali para um novo complexo educacional do Serra Verde, que é o antigo CAIC. O CAIC foi descaracterizado, hoje ficou até o nome marcado, mas não é mais aquele complexo. Então a gente vai estar buscando, senhor presidente, mecanismos junto à secretaria, numa reunião anterior que eu tive com a secretária Andréia, que sugeriu que fosse colocado lá na Escola Padre João Bruno, porque ele é composto da Escola Padre João Bruno e o CMEI São Tarcísio, que fosse colocado a Escola Padre João Bruno com horário integral. A gente vê que está tendo uma evasão dos alunos, né? A gente tem que colocar a escola mais atrativa. A gente vê, senhor presidente, se a gente conseguir melhorar algumas coisas ali no complexo educacional Serra Verde, né, o antigo CAIC, a gente vai conseguir atrair novamente
os alunos para ali. Colocar aula de reforço, algumas oficinas que tem que ser feito. Aquele espaço é muito grande. É muito grande e está sendo desperdiçado, salas vazias. Então a gente tem que levar para lá outras atividades que atraem. O CMEI São Tarcísio é o nosso xodó, né? Tive a alegria de enviar para lá uma emenda que já vai começar as obras agora de reforma e ampliação ali da entrada do CMEI São Tarcísio. Então fica esse chapéu velho ali na portaria que a gente tem que corrigir isso. Então o complexo educacional, a gente vai ter o aval aí da secretária de educação, tem o apoio desse vereador de colocar ali a escola Padre João Bruno em horário integral também. E buscar mecanismo de fortalecer a questão da educação ali, ficar uma coisa mais atrativa, né? Então, senhor presidente, a gente vai estar essa reunião amanhã, 9 horas, lá na Secretaria de Educação. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Josafá, pela sua contribuição. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador do MDB, Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde você aí de casa, que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Gostaria de cumprimentar o discurso do nosso vereador, Josafá Anderson, hoje, né? Fez a gente lembrar da nossa 18ª vereadora. Parabéns, vereador, eu sei da sua luta. Eu gostaria de falar que a gente tem tempo para tudo, né? A gente tem tempo para plantar, tempo para crescer e tempo para colher. Agora chegou o tempo da colheita, né? Graças a Deus, o pessoal lá do bairro, lá da Dona Iraciadão, vai ser agraciado com essa reforma e com essa construção desse posto de saúde. E o trabalho seu é muito importante, você ter colocado o nome lá do posto, Dona Iraciadão, porque a Dona Iraciadão era uma pessoa que lutava por aquele bairro. Ela vinha aqui para cá todas as reuniões e ficava aqui cobrando os vereadores posicionamento, pedindo ajuda, pedindo o prefeito, controlando, levando ela para conversar na prefeitura. Então, parabéns, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de falar sobre um assunto, primeiro também, sobre um assunto muito, muito importante que tem rolado aqui na nossa cidade, né, que foi esses áudios que apareceu por aí e que estão aí em todas as redes sociais. E que ontem o prefeito protocolou no MP uma autorização para investigar ele. Gente, eu fico com vergonha dessa casa aqui. Eu fico com vergonha dessa casa aqui todo dia. Como é que pode, gente? Qual que é o papel do vereador? Não é investigar o executivo? O papel do vereador, a gente recebe o salarinho lá todo mês, que às vezes não é salarinho, às vezes é até um salário bom, né, para pagar as continhas, né, a gente recebe, é para investigar o prefeito, o executivo, aí não. Nós precisamos virar vítima, nós precisamos de terceirizar o trabalho que é de investigação e vamos lá levar para o Ministério Público investigar. Toda vez que tem um projeto aqui que é para investigar o executivo, os estralabagos não deixam passar. Toda vez que a gente precisa investigar algo, nem estou falando que é corrupção, nem que está errado, nem que está certo, nem que está nada, mas não pode. Nessa casa de vereadores que gastam, igualzinho o prefeito fala, mais de 20 milhões por ano, o executivo não pode ser investigado de jeito nenhum. Eu não entendo. Não dá para entender. Por que que o MP pode investigar? Não, o Galileu teve 6 processos de impeachment aqui nessa casa aqui, ó. 3 passaram, 3. Mas não foi. Não foi porque não provou. Não provou. Agora essa que está lá agora, nem você pensou, não, aqui não. Aqui não. Mas o MP pode. O MP pode investigar. Não entendo. Não dá para entender, não. Eu não sei por que tem casa legislativa em Divinópolis. Nessas gestões que estão por aí. É melhor fechar isso aqui, gente. Acabar com isso. É 20 milhões a mais de calçamento. É 20 milhões mais de asfalto. Fora que nós não vamos ter essa molação que toda vez a gente está vindo aqui gritar aqui, pedir. Não, vamos acabar com isso aqui, gente. Vamos fechar isso aqui, deixar por conta do Ministério Público para investigar e do prefeito para fazer o que ele quiser. Porque aqui em Divinópolis funciona assim. O prefeito faz o que quiser. Aqui não investiga nada, aqui não deixa passar nada e aqui vai passando. Atrás de calçamento, atrás de asfalto, e aí vai, a banda passa. A gente fica triste, viu? Triste. Mais de 20 milhões. Mais de 20 milhões que estão indo pelo ralo. Estão falando aí de dinheiro que está indo para... Como é que chama o trem? Eu esqueci o nome do trem lá. Oh, meu Deus, como é que pode, hein? Que está indo lá para as comunicações aí, né? Para as televisões, para o rádio. Está falando aí 1 milhão e todos, 5 milhões. Tá... Não. E dos 20 e tantos milhões? Que não está servindo para nada nessa casa. Que não tem nenhum ou nenhums que são capazes de honrar o trabalho do vereador. Ah, é triste, viu? Triste. Agora, sobre os áudios, tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer aqui. Por quê? Se a gente pedir uma CPI, não vai ter jeito. Se a gente, nem assinatura não vai ter. Né? Se a gente pedir uma investigação, não vai passar. Então, vamos deixar o MP investigar. Vamos ver o que, que vai dar. Até hoje não deu em nada. Né? Porque nós não vimos resposta de nada até hoje. Então, vamos esperar. Agora, vou ficar aqui algumas perguntas aqui. Sobre os áudios que estão rolando por aí, fico muito preocupado também com esses áudios. Será que todos os empresários são atendidos em 24 horas? Fala lá no áudio. Em 24 horas você vai ser atendido. O que você precisar é na hora. Fala lá no áudio. Tudo que você precisar é na hora. É para todos empresários ou não? Todos os empresários de Divinópolis são atendidos em 24 horas. Todos os empresários de Divinópolis são atendidos na hora? Ou será que são só os empresários que são amigos do rei? Ou será só os empresários que adotam bem público? Eu fico muito preocupado. Diz que tem mais de 200 bens adotados aqui em Divinópolis. Será que são só esses 200 empresários que são atendidos em 24 horas? Ou que são atendidos na hora em que eles ligam para o prefeito atende? Os fiscais deixam de fiscalizar a pedido do prefeito? Como é que é isso, gente? A prefeitura tem um punhado de fiscais que fiscalizam as obras, fiscalizam a educação, fiscalizam o executivo, fiscalizam as ruas, fiscalizam as obras, os projetos. Aí o prefeito pede para não fiscalizar? Não, não, pode fazer o que vocês quiserem aí, ó. Fiscal não vai lá, não. Gente de Deus, Divinópolis está ficando difícil demais. Vamos lá, mais algumas perguntas. Por que que só alguns empresários são atendidos, prioritários no setor de fiscalização de projetos? Por que só uns? Nós temos gente aqui em Divinópolis que tem mais de meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, que estão com o projetinho lá paradinho. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Agora mais uma perguntinha, vereadores. Todos os divinopolitanos são pagadores de impostos ou não? Ou são só amigos do rei, são só aqueles que adotam bem público? Por quê? Mais uma, vamos lá, mais uma. Por quê? Para uns são na hora e para outros são até meses. A gente fica triste, sabe, com essa cidade. A gente fica triste com essa cidade. Semana passada, me parece que foi sexta-feira, teve a apresentação da LOA aqui, a previsão de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais de orçamento para o ano que vem. É ruim? Não, gente, é bom. Mas é dinheirinho que está saindo do povo. É dinheirinho que está saindo do bolso de cada um de você aí. em que não está tendo fiscalização nenhuma, está sendo gasto de qualquer jeito, do jeito que o prefeito pensa lá, ó, mete o pau, tem ninguém preocupado, quanto que custou, quanto pagou, como que foi os recursos, como que foi o contrato, qual que é a empresa? A empresa é idônea ou não é idônea? A empresa está fazendo o trabalho certo ou não? Tem ninguém preocupado com isso, gente. Então fica aqui, ó, o pedido. Vão fechar esse negócio aqui, Câmara Municipal. São 20, mais de 20 milhões. Jogado no ralo. Porque não tem ninguém fiscalizando nada. Tem ninguém pensando no dinheiro que você paga os seus impostos aí, de jeito nenhum. Fica aqui a minha tristeza. E amanhã também, senhor presidente, igual eu vou falar de uma coisa boa, de pessoas que realmente merecem o meu aplauso e o meu carinho. Amanhã é dia de São Vicente de Paulo, patrono da Sociedade São Vicente de Paulo, pai dos pobres, santo da caridade. Eu gostaria de deixar aqui a todos os vicentinos aqui da nossa cidade, o meu respeito, o meu carinho, a minha admiração, que a exemplo de São Vicente de Paulo consegue o reino dos céus fazendo caridade. Parabéns, viu, gente? Porque o pobre está lá na ponta precisando de uma força, de uma sacola de mantimento. Mas às vezes nem é só isso. Às vezes o pobre está lá precisando é de uma conversa, de uma troca de carinho, de uma visita. Então, isso aí, todos os vicentinos aqui da nossa cidade fazem muito bem. Parabéns, Vicentino, e vamos dar continuidade aí. Fica aqui. Se fechar, eu não acho ruim, que é 22 milhões jogados no ralo.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, uma boa tarde. Boa tarde aos demais vereadores. Boa tarde quem está presente, principalmente quem está assistindo pelas nossas redes sociais. Senhor presidente, minha fala de hoje é sobre os eventos que aconteceu esse final de semana. E um dos ícones da nossa cidade que aconteceu é a Pentecoste. Dorel, coloca umas fotos, por favor. Essa foi a nossa corrida da Pentecoste. Sabemos que não foi no dia de grande importância da nossa cidade, que é o mês de junho, que é os dias festivos da nossa cidade, e também faz parte essa corrida no mês de junho, mas infelizmente não ocorreu na data, mas aconteceu, né? Pelo menos aconteceu. Agradecer a Secretaria de Esporte, agradecer a Prefeitura, agradecer também quem organizou esse evento, mas não foi da forma que nós esperávamos. Nós esperávamos mais. Mas agora sim, você tem esse vereador para criar alguns projetos de lei e fazer as coisas acontecerem organizadamente na nossa cidade com o projeto do meu calendário. Então agora, pessoal, que gosta da corrida, o ano que vem, vai entrar agora aqui, esse ano, um projeto que já está nas comissões e eu tenho certeza que esses grandes vereadores que estão presentes vão acatar e vão entender que vale a pena acreditar nesse projeto, que é o projeto de lei, para que aconteça a Pentecoste no mês de junho. Mas, não é só isso. Além da votação que teve aqui, o projeto nosso, que agradecer a todos os vereadores, que é o calendário. É um calendário esportivo para a gente organizar os eventos que vão acontecer em 2024 na nossa cidade. E essa Pentecoste vem mais. Vem trazendo mais coisas boas para você, que vai vir uma emenda minha, para que possamos, no dia do evento, ter premiação em dinheiro também, para motivar e fomentar a nossa cidade. Então, pode ter certeza, corredores, que o ano que vem, a trajetória da corrida, não vai ser mais igual vocês fizeram de duas voltas mesmo, na mesma rua. Vai ser agora um projeto diferente, porque juntamos os corredores da nossa cidade, e vimos que correr 10 quilômetros duas vezes é muito chato. e eu não vou deixar isso mais acontecer, juntamente com vocês, que vocês que me deram essa ideia, fizemos um novo projeto para que o ano que vem a corrida seja diferente. Então, conta com esse vereador, enquanto eu estiver aqui nessa casa legislativa, poder contribuir para vocês, eu vou fazer ela diferente. Senhor presidente, dando sequência aos projetos, fiquei muito feliz. Ontem, eu, vereador, que levanta essa bandeira do esporte, junto a mais outros vereadores que estavam presentes, ontem foi a reinauguração do nosso polo esportivo do centro. Então, fico muito feliz de resgatar nós todos, resgatar a essência daquele espaço, fazer aquilo de novo acontecer da década de 80, da década de 90, porque desde março de 2020, aquilo está fechado. E agora, não vamos mais deixar aquilo lá fechado, sabe por quê? Porque tem esse vereador que levanta essa bandeira do esporte, e vamos fazer aquilo lá, trazer muitas alegrias, e hoje, já começou a abertura do GED, e hoje está lá fomentando aos jogos escolares da nossa cidade. Então, eu quero agradecer muito ao nosso prefeito Gleitson por estar levantando essa bandeira do esporte, juntamente com a sua vice, a Janete. Então, fico muito feliz. Vocês estão fazendo a diferença. É uma nova gestão em Divinópolis. Eu sei que vocês vão ser muito apedrejados, e se precisar também que eu puxe a orelha de vocês, tenho certeza que eu vou puxar. Mas também nós temos que dar os parabéns, que vocês estão fazendo a diferença na nossa cidade. Então, secretário de esporte, hoje um educador físico envolvido nessa área, também levantando isso. Agora, a secretaria de esporte, para quem não sabe, a secretaria de esporte está lá, no nosso polo esportivo. Então, se vocês quiserem conversar com o Wesley, quiserem conversar com o secretário Pablo Nelli, ou alguém da secretaria, é naquele local. Então, se Deus quiser agora, DTC também vai ser revitalizado, juntamente com a emenda do nosso senador Cleitinho, também com a Prefeitura Municipal, junto com a UENG. O ano que vem, vamos fazer uma diferença em fomentação, em quebra do paradigma da nossa cidade napolitana. Uma cidade divina que sabemos que o esporte é saúde. Então, vamos valorizar. E eu venho falando todos os dias para todos os esportistas. Não vamos ser individuais. Vamos ser individuais, mas coletivo. Se liga nessa fala. Ser individual, mas ser coletivo no esporte. Porque quando mais a gente ficar juntos, mais a gente vai ser forte. Obrigado, presidente. São minhas palavras de hoje.
Obrigado, vereador Anderson, da Academia. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSD, o vereador Breno Júnior.
Meu melhor boa tarde para todos que estão aqui na Câmara Municipal de Divinópolis, na presença do vereador Israel da Farmácia. Quero saudar os demais amigos vereadores, aquelas pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Peço licença para entrar na sua casa, dirigir algumas palavras a vocês neste momento e nessa tarde de hoje, dia 26 de setembro, dia de São Cosme e Damião. Quero agradecer nesse dia todo o carinho manifestado à minha pessoa em ocasião da minha posse no último dia 21 de setembro. Agradecer o carinho dos amigos, das pessoas que se fizeram aqui presentes, o carinho de toda a imprensa, a compreensão, e dizer que o nosso mandato está aí à disposição de toda a população, à disposição aí dos demais amigos vereadores, para que nós possamos construir aí este mandato no tempo que nos for oportuno estar aqui nesta casa. Quero dizer que ontem tivemos a grata alegria de reinaugurar o polo esportivo central, Dr. Fábio Botelho Notini. Estive lá com alguns amigos vereadores, vereador Flávio Marra, vereador Diego Espino e alguns demais, que agora já não me recordo, Periquito. E para a nossa cidade isso é um motivo de grande alegria, nós fomentarmos aí o esporte, trazermos isso aí de volta para a nossa população, porque o esporte ele promove inclusão, o esporte ele promove serviço à juventude. E o nosso poliesportivo é um espaço muito bom, que não pode ser desperdiçado. E graças a Deus e graças a essa gestão, foi recuperado, fazendo as suas melhorias em sua infraestrutura, no seu piso, colocando alambrado, redes, iluminação, dando ali uma condição digna para que os nossos jovens e as pessoas possam utilizar daquele espaço. Então a minha palavra é de agradecimento e também quero dar os parabéns ao secretário Wesley pelo trabalho que vem desempenhando. E lá também será, como o vereador Anderson já disse, a sede da Secretaria de Esportes e Juventude. Uma conquista também para a nossa cidade, um espaço próprio para essa secretaria, que não menos importante que as demais, exerce uma função de grande relevância na nossa cidade. Quero dizer também da minha grata alegria, hoje eu visitei a Escola Municipal Dionísio Joaquim Rodrigues, lá no bairro Jardim Copacabana. Se eu não me engano, é a escola mais nova, né, que foi inaugurada no município, naquele bairro querido, o bairro Copacabana. E estive lá hoje a convite do diretor Luciano, conhecendo toda a estrutura, conhecendo o trabalho bonito que estão desenvolvendo lá, junto com a equipe pedagógica da escola. Uma escola com conceitos modernos, inovadores, que está atendendo ali aquela região que carece sim de um espaço para que as crianças possam aprender. E quero dizer da minha felicidade de estar lá no dia de hoje. E que vocês podem contar comigo, com meu mandato, com este vereador aqui, naquilo que for necessário para a manutenção, não só daquela escola, mas também pela luta dos direitos daquelas crianças que ali estudam e também nas demais escolas do nosso município. Amanhã nós celebramos o dia de São Vicente de Paulo, então a minha palavra também na tarde de hoje vai em direção a todos os vicentinos que exercem um trabalho bonito, de caridade, inspirado aí por São Vicente de Paulo, padroeiro e grande fundador, né, da congregação vicentina. Dizer que vocês são pessoas fundamentais na manutenção da caridade, na vida da nossa população, sobretudo dos mais pobres e necessitados. O nosso olhar como político, mas também como pessoas humanas, deve ir sempre em direção dos mais necessitados. Então eu quero expressar e me congratular com esta festa tão bonita que ocorre aqui em Divinópolis, lá na Igreja do Interlagos, na Igreja São Vicente, e dizer que vocês são fundamentais, vocês são joias preciosas no meio do bom povo de Deus e também da sociedade de modo geral, exercendo a caridade, exercendo a assistência às pessoas que às vezes não são contempladas e atingidas pelos poderes públicos. Senhor presidente, estive hoje também lá no bairro Rancho Alegre, na rua Maria do Rosário Gomes, onde a Copasa realizou um serviço de ligação de água e esgoto. E após a realização desse serviço, fez ali a sua parte de manutenção, tapou o buraco, fez a recomposição poliédrica, mas novamente o buraco se abriu. E a população do local fez contato conosco, fizemos a visita, e eu quero deixar uma palavra para vocês da Rua Maria do Rosário, que nós já encaminhamos já a solicitação via ofício, fizemos contato com o diretor da Copasa, para que o mais breve possível seja sanado o problema da comunidade e a rua possa tornar aí de novo a receber veículos e pedestres, dando segurança para toda a população local ali do bairro Rancho Alegre. No mais, senhor presidente, na tarde de hoje, era o que eu tinha para dizer e quero agradecer ao senhor a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Brino Júnior. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do Cidadania, o vereador Periquito Beleza. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras que nos
nos dar a maior atenção, Ana Paula do Quintino, senhores que nos visitam nesta tarde de hoje, quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Não poderia deixar de falar também, né, da reinauguração ontem do polo esportivo, né, Dr. Fábio Botelho Notino, uma grande festa. Nós ficamos felizes porque que vai se tornar um grande local, né, para as crianças e jovens, para poder passar ali grandes horas, né, da sua vida no lazer e no esporte. Isso que é uma das principais metas, né, nossa também, de ajudar o esporte aqui em Divinópolis. Parabéns aí ao secretário Wesley, ao prefeito, à vice-prefeita Janete, todos que ali contribuíram, né, para que esse polo esportivo pudesse ser reinaugurado na noite, né, de ontem, para trazer o esporte para toda Divinópolis. Senhor presidente, também nós temos aqui, nessa tarde, na fala nossa, né, de hoje, gostaria de dizer que nas nossas andanças nos bairros, continuamos aí o nosso trabalho de olhar, né, os buracos aí que a Copasa faz, ou já fez, né, nós estamos fazendo reivindicação, solicitação para que ela possa tapar os buracos, também nos bairros, nós sempre continuamos aí, na nossa região, como sempre eu falei, aí, o Planalto, Ipiranga, Santa Luzia, né, a gente tem aí andado de outros bairros, Tietê, São Roque, então outros bairros, e principalmente também trabalhando lá no Hélio Peperia, do Jardim Brasília. Então eu tenho aqui, eu gostaria de pedir a nossa Câmara que focasse aqui para mim. Isso aqui é uma indicação desse vereador, 1458-2023, na data de 2 de maio de 2023. Aqui está a solicitação, né, os pedidos dos moradores lá do bairro LP Pereira, Jardim Brasília, de toda aquela região, nos pedindo que os buracos, as ruas estavam com muitos buracos, tanto da Copasa, como também pela prefeitura, precisando fazer manutenção. Aqui fizemos solicitações para o prefeito Gleitson, né, através dos pedidos dos moradores, e foi encaminhado aí até a secretaria, assessor, e assim vem fazendo. É lógico que não pode fazer toda a vez, porque a cidade é grande, eles vão lá, fazem um pouco, voltam, fazem um pouco, mas deu de sexta-feira, estão lá, trabalhando, uma equipe, fazendo a operação Tapa o Buraco. Né? Gostaria de pedir do Ariel também, que ele colocasse as fotos para nós, porque esse é um trabalho que nós vamos fazer junto com a comunidade, essas fotos lá, são várias ruas, né? Nós temos aqui a Rinaldo Braga, a Rua Santana, Inhapim, Pedro de Oliveira, Rua Paraíba, Rio de Janeiro, Martins Braga, Clarinho de Melo, né, Rua Francisco Oliveira, 12 de dezembro, e a principal lá, que é a linha de ônibus da Rua Itabicerica. Então, esse é um trabalho desse vereador, junto com os moradores, que há muitos anos, né, a gente vem trabalhando, inclusive todos sabem ali, aqui aquele asfalto da Rua Itabacuri. Foi eu que levei lá junto com os moradores e através de uma emenda parlamentar do deputado federal Domingos Sávio, né? Fizemos lá aquele asfalto da Rua Itambacuri, descendo ali a Rua do Vinho Espírito Santo e levando até a Pedro de Oliveira. E temos um outro projeto também, né, para o futuro, para que nós possamos ali asfaltar também a Rua 12 de Outubro, junto com a Rua Itapeceria, que levando até na 050. Esse é um pedido dos moradores antigos, né, para que possamos fazer esse asfalto. Então, nós vamos trabalhar, como eu falo, não só para um bairro, nós trabalhamos para a cidade inteira. Então, esse é um momento que nós temos que falar aqui, porque a gente sabe que, às vezes, muitos podem ter pedido, mas nós temos a indicação que Deus, quando nós entramos, nós entramos em fevereiro, e estamos aqui, indicação de maio, né? E a gente sempre vem lá conversando com o secretário Gustavo, aí fala, amanhã vai, às vezes não deu para ir, vai para outro bairro, porque tem uma operação que está para o buraco mais urgente, mas sempre está nos atendendo. Então, quero agradecer também ao Gustavo, né, a engenheira lá, Yasmin, que está lá acompanhando o trabalho. É isso, o trabalho é esse. Os moradores nos pedem, nós fizemos nossa solicitação ao prefeito, assim que a obra começa a ser executada, nós vamos lá, eu e meu gabinete, fiscalizar se realmente a obra está sendo bem feita, está sendo naquele local que foi pedido. Essa é a obrigação nossa de fiscalizar. Gostaria de dizer também que às vezes as pessoas acham que essa operação tapa buraco hoje, eu posso falar com a propriedade, porque eu trabalhei na Secretaria da Prefeitura, né, nessa fiscalização de asfalto. Nós sabemos quando o asfalto é frio e quando o asfalto é quente. O tapa buraco antes era um asfalto frio, era um asfalto feito desde no pátio da prefeitura, né, só ali mexido ali entre os funcionários com a máquina, os funcionários chegavam lá no buraco e colocavam lá. Com o tempo, esse asfalto, ele arrebentava de novo, né? Aí voltava o buraco outra vez. Agora não. Agora esse é um asfalto quente, que a prefeitura, uma empresa presta serviço para a prefeitura, né? E vem trazendo esse asfalto agora para tapar os buracos. Aí você pode observar que às vezes agora o tapa-buraco é maior do que até o buraco, né, existente. Porque não é só chegar e colocar no lugar, não. Agora tem que colocar ele com mais espaço. E sim, vem aquela maquinazinha compactadora e o serviço é bem feito. Seus moradores podem ficar tranquilos na região de vocês, que nós estamos fiscalizando esse asfalto, não solta a face, não. Nós estamos aqui para isso. Não só eu, como os vários vereadores dessa casa aqui, nossa obrigação é fiscalizar. Não importa se a obra foi eu que pedi, se foi um morador do bairro e tal, mas qualquer vereador tem o direito de chegar lá e fiscalizar se realmente a obra está sendo bem feita, bem executada. Porque essa é a nossa obrigação dentro dessa casa, fiscalizar. Né, só, tanto como executivo, como também fiscalizar as obras que acontecem no nosso bairro. Pode ficar tranquilo que nós estamos aí, os 16 vereadores, nós também pedimos, fazemos as solicitações, mas também nós estamos fazendo a fiscalização, que é de direito nosso, para trazer a melhor qualidade de vida para os moradores de Divinópolis. Gostaria, né, de afirmar, né, que a indicação nossa está aqui, 1458-2023, de 2 de maio de 2023. São várias ruas lá do bairro LP Pereira. E assim também, alguns moradores chegaram perto de nós e falaram, oh, vereador Periquito, né, como a gente conhecido, a minha rua tem um posto lá que não tem, a lâmpada queimada. Nós fazemos o pedido também para fazer essa troca. Não. Até que nós já fizemos um pedido grande, né, para o seu prefeito Gleison, já encaminhou a secretaria do Gustavo, para fazer um levantamento, para trocar as lâmpadas lá, que é toda de mercúrio para LED. Então, esse é um projeto grande, né, que a prefeitura tem que trabalhar, porque envolve ali, são muitas lâmpadas, e às vezes não é só a lâmpada que troca, tem que trocar o braço também, que seja completo. Então, aí nós pedimos para trocar ali no bairro Planalto, Santa Luzia, que vai começar logo, logo. E também, né, Jardim Brasília, LP Pereira, nós temos alguns pedidos também no Bom Que Resenha no trabalho. Então, nós estamos trabalhando aí na região, em toda Divinópolis. Fico satisfeito por estar junto aí, né, essa comunidade nos pedindo aí para que possamos aí trabalhar em prol de Divinópolis. Estamos juntos, precisou, é só nos procurar. Senhor presidente, gostaria também de falar rapidamente aqui da Rodovia dos Batistas, passamos lá, viu que está indo a todo vapor, colocação dos guardas reis, né? E também estão esperando aí acabar o passeio para que as pessoas possam fazer uma caminhada e trafegar com mais segurança e iluminação. Né? A gente tem recebido aí, graças a Deus, um elogio aí, de a gente poder ter feito essa parceria junto com os moradores, com o prefeito, né, para que possamos ter liberado essa rua aí, na rua hoje, que pode trafegar do bairro Planalto, né, Ipiranga, LP Pereira, Vibra Horizonte, até o bairro Liberdade, Alvorada e Bom Pastor e assim. Então é isso, para isso que nós estamos aqui, trabalhar junto para a administração de Divinópolis melhor, né. Gostaria de dizer também que nós fizemos uma visita hoje lá no PSF, né, no posto do Planalto, onde também nós deveremos mandar lá para o ano que vem uma emenda positiva, né, para que possa ser feita lá algumas melhorias no bairro lá, no posto, que já foi feito, né, através de alguns vereadores dessa casa, né, igual a Ana, outros vereadores levaram lá, o posto está ficando bonito, mas ainda falta mais alguma coisinha, nós vamos trabalhar para ajudar a manutenção do posto. Então, eu tive que conversar com a gerente Daiane, né, e alguns funcionários, e as pessoas estavam visitando lá. A gente fica satisfeito de estar podendo ajudar e contribuir, né, com essa emenda positiva, porque não é a nossa, ela é do povo. A gente colocar no lugar certo para que as pessoas possam ter uma dignidade, trabalhar melhor nos postos de saúde para atender melhor a população de Globo, que paga seus impostos, que paga nosso salário, é para que nós estamos, para isso que nós estamos aqui. Fiscalizar a administração, fiscalizar as obras e fazer os projetos bons para Divinópolis, para crescer a nossa cidade, a cidade que nós amamos. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, Periquito, beleza?
Convido para a sequência dos inscritos o vereador do Patriotas, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha daqui, meu abraço especial ao Luciano. Faço coro com você, viu, Luciano? Você sabe aí o tanto que a gente soma força para tentar potencializar a causa animal e a nós mesmos. É eu, é você, é as protetoras, que muitas das vezes é chamada de gente à toa e que tira da gente para poder ajudar os animais. Mas ainda bem que existem pessoas como você. A sua voz aqui é o que eu tento ser, é a voz daqueles que não falam que são os animais. Senhor presidente, queria começar falando aqui de coisa boa. Falar aqui da rua Jesuíno Ferreira, lá no bairro Padre Eustáquio. Eu queria até que o Dorel mostrasse aí. Essa rua Jesuíno Ferreira, se a gente resumir a história dela, senhor presidente, dá uma novela, ou se não, um filme de terror, uma novela de muito mau gosto, porque a realidade é o seguinte, o material chegou lá, era outubro do ano passado, chegou pedra, chegou meio-fio, chegou pó de minério, chegou tudo, só não chegou os heróis para poder executar a obra, e não chegou também a boa vontade do prefeito em querer executar a obra. E aí, o que é que os moradores fez? Me chamou para ir lá, para a gente fazer reunião, para a gente poder apertar o Poder Executivo, para a gente cobrar do Poder Executivo, para isso aí, ó. Depois de quase 10 meses, as obras estão acontecendo lá no bairro Padre Eustáquio, na rua Jesuíno Ferreira. Eu fico muito feliz, embora com muito atraso, embora a gente sabe da morosidade, tudo que o embrólio que deu essa rua aí, mas hoje a gente poder levar dignidade para lá, essa é a função do vereador. Realmente não é puxar saco e nem puxar tapete, mas é fazer com que obra como essa, que o dinheiro estava lá, o material estava lá, seja executada. E aí, do começo ao fim, tanto na parte de escoamento, a parte de drenagem, a parte de rede pluvial, de esgoto da Copasa e também da prefeitura, a gente acompanhou. E agora a fase final, que é a parte do calçamento, e a gente tem que ser justo. Eu e o vereador Neiburg aqui, se hoje essa obra está saindo, né, Ney? É graças aí a uma força conjunta, embora o Ney faz um trabalho aqui de base, né? Eu chamo de puxa-saco o Ney de base. Aí eu de oposição, que é o que eu falo aqui, mas de fiscalizador, mas a gente em prol e pensando aí na comunidade ali do bairro Padre Eustáquio, da rua Jesuíno Ferreira. Então a gente tem que ser justo. Parabéns, Unei, que junto comigo a gente uniu força e essa obra está saindo lá hoje. Outra coisa que eu queria falar também, queria falar de coisa boa aqui, da Praça São Sebastião. A Praça São Sebastião, senhor presidente, foi a segunda praça que eu consegui revitalizar. Essa Praça São Sebastião, a gente fez a revitalização dela no ano de 2021 ainda, através do Andote, um bem público, e agora através da minha emenda impositiva com quase R$85 mil, vai ser dado início, foi dado início, na verdade, às obras lá da Praça São Sebastião, para poder levar mais dignidade, não só para o bairro Afonso Pena, mas ali também para o bairro São Sebastião, Santa Clara, Alto São Vicente, e a Praça São Sebastião, que é um patrimônio de Divinópolis. Então, eu fico muito feliz ali da gente, de alguma forma, pela segunda vez, em tão pouco tempo de mandato, que aqui eu estou falando só de 3 anos de mandato, pouco menos de 3 anos de mandato, a gente, pela segunda vez, levar dignidade através da reforma da Praça São Sebastião. A gente conseguiu ali mandar uma emenda para o posto de saúde do bairro Afonso Pena também, conseguiu sinalizações importantes, junto com o vereador Rodos, conseguimos colocar iluminação de LED lá, e agora a gente poder reformar pela segunda vez a Praça São Sebastião. Senhor presidente, terceiro assunto que eu trago aqui, para mim o mais importante, eu fiquei vendo a fala de cada um dos vereadores aqui, e aí eu fico me perguntando daquilo dentro que o Ademir falou, né? O Ademir falou assim que essa casa, ela tem um poder de fiscalizar. E se vocês parar para pensar, fiscalizar eu acho que é a palavra mais usada aqui por todos os vereadores. E aí eu queria perguntar, será mesmo que a gente está fiscalizando? Será que é fiscalizar é ir lá nas obras aonde que você pede e aí você acompanhar e bater palma para o prefeito, fazer vídeo para o prefeito e aí ir para a rede social do prefeito? Será que fiscalizar é isso? Ou será que fiscalizar, para fazer jus o salário que a gente recebe, é quando tem, Misael, queria te mostrar isso aqui, você levar o recado lá para o governo, que eu também não estou vendo aqui o chaveirinho mais, aí eu queria mostrar isso aqui, será que fiscalizar é quando a gente receber uns áudios desse aqui, ó, queria escancarar para todos, Divinópolis, a gente tomar uma postura e tomar uma atitude.
Você já protocolou um negócio lá hoje lá? Pra gente começar esse treino lá amanhã?
Ô, Nicasso, é 24 horas. O que, que você precisar é na hora, meu filho. Pode ter certeza disso. Vai me falando tudo que você precisa aí, que eu vou acelerando isso aqui.
Nicasso, eu tô te ligando e você não atende, eu tô com caboja aqui. Você não atende nenhum de nós dois aqui, senhor. Nós é parceiro seu aí. Eu conversei com você na segunda, terça-feira. Vocês não começaram a tirar as terras? Você falou que ia começar a tirar a terra, gente. Eu já falei que pode tirar essa merda aí do seu terreno, essa terra aí. Que o trem tá no processo aqui pra pôr. E não vai ter multa, não vai ter nada. Não vai ter fiscal pra encher o saco, não, gente. Eu vou ter que ligar pro Mar de novo. Querido, vocês me largou mesmo, hein? Tô aqui agarrado aqui pra poder agilizar essa questão do projeto lá de vocês fazerem 600 andar aí. E vocês me ajudem. Já pode ir lá nas ruas lá pra começar a calçar? E o nosso o negócio lá da Goiás?
Ô, gente, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é os áudios do prefeito fazendo negociata com o empresário. E aí, senhor presidente, com toda humildade, eu tô cansado de vir aqui de terno. Eu tô cansado de vir aqui de terno, gravata, e falar bonito, e ninguém me ouvir. Essa que é a verdade, ninguém me ouve. Parece que eu tô ligando, o Josafá falou isso hoje e tem razão, parece que eu tô gritando no deserto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vestir de Cleitinho, porque Cleitinho resolve. Eu vou vestir de Cleitinho pra ver se alguém me ouve, vereador Edson Souza. Porque essa denúncia que eu trouxe aqui agora, acabei de trazer, eu já trouxe ela pro Ministério Público Municipal. Eu já trouxe ela pro Ministério Público Estadual. Ah, tá ao contrário. Eu já trouxe ela aqui nessa casa para os senhores vereadores. E sabe o que aconteceu? Nada foi feito. Então eu estou vestindo de Cleitinho, e aqui eu queria fazer um merchan, que é o seguinte, para você, aí eu queria dar um recado, para você que está aguardando aí uma liberação de um projeto, assim como eu, que eu sou construtor também, tem um projeto meu na prefeitura há 8 meses, para você que está esperando uma liberação de um zoneamento, algum projeto, alguma coisa, eu tenho a solução. Está aqui a solução para você aqui, ó. Ligue Gleitz Azevedo. Sabe por quê? Em menos de 24 horas o seu projeto vai estar liberado. E não importa a quantidade de andar. Pode ser até 600 andares, como ele mesmo falou. Então aqui é o seguinte. Ligou. Adotou. Aprovou. Essa que é. Então aqui em Divinópolis está isso aqui. E aí, gente, o que eu mais ouço falar aqui, senhor presidente, com toda humildade, é fiscalização. Aí o Ademir levantou a questão aqui da CPI. Eu estou pronto para assinar. Eu estou pronto para assinar, sabe por quê? A gente tem que averiguar. Uai, tem que averiguar, prefeito? Averiguar? Por que, que você libera em menos de 24 horas um prédio de 600 andares e tem construtor, tem gente aí que está lutando 6 meses, 8 meses, 1 ano para poder liberar uma casa unifamiliar e não libera? É porque tem contrapartida? E por que você não... Aqui, esse ofício que você mandou aí para o Ministério Público, você tem que trazer para cá e falar só, Câmara Municipal de Divinópolis. Quem não deve, não teme. Eu estou aqui para poder ser fiscalizado e eu quero fiscalizar. Você não é empregado do povo? E o povo quer te fiscalizar. Eles estão me pedindo para fiscalizar. Só que aqui, presidente, chega aqui o projeto para a gente poder dar andamento na fiscalização e não fiscaliza. Aí eu estou vestido de Cleitinho, porque talvez aí vocês me ouvem. Sabe, aqui está impressionante o que está acontecendo em Divinópolis. Gente, aqui as coisas estão acontecendo e ninguém faz nada e fala nada, né? Desculpa ter a brincadeira aqui, mas é para ver se me escuta. Eu tô cansado, eu pentei até o cabelo para vir aqui, ué. Põe gravata, põe terno e ninguém me ouve. Essas acusações aqui, eu fiz ela, tem 3, 4 meses no Ministério Público Municipal, no Ministério Público Estadual. E sabe o que deu, população? Em nada. Trouxe para cá, foi pedido aqui para a Câmara, e isso aqui é muito sério, gente. Nós estamos falando aqui da dificuldade em aprovar aqui, para poder trabalhar, para poder liberar, para poder construir, mas o Gleitz tem a solução. E para quem tem dúvida, está aqui de novo, ó, o telefone dele. É só entrar que em 24 horas, como se diz ele, um projeto, um prédio até de 600 andar, ele libera, depende da contrapartida. Mas aí você liga para ele e negocia com ele, que aí está apto a negociações, né? E aí pode ser negociações para o bem ou para o mal. Mas o que a gente chama atenção aqui, eu não vou me furtar da minha responsabilidade como vereador. E o que eu ouvi aqui, que já veio recado lá de cima, se o Marra falar desses áudios aí, nós vamos para cima dele. Pode vir, eu não tenho medo, sabe por quê? Eu não tenho carga indicada aí, eu não tenho boquinha com você, eu não tenho troca com você, eu não fui indiciado nesse negócio de rolo aí, de vocês aí, que eu rodou vocês, eu não fui. Então, se quiser vir, pode vir. porque eu não tenho nada. Eu estou aqui para trazer a verdade. E se você está com a verdade, né? Porque é o rei do vitimismo. Qualquer probleminha, corre o Ministério Público, mostra um papel que ninguém sabe o que está escrito e fala: eu estou querendo aqui quebrar o sigilo bancário telefônico. Prefeito, se você tiver feito alguma coisa, você acha que vai para sua conta? Porque não é bobo, não. O próprio Edson Souza fala que quem faz não assina. Não é isso, Edson? Você fala? Quem faz política não assina, né? Então a gente não é bobo. Mas essa casa aqui, eu vou falar por mim, estou pronto para fiscalizar. Vai me chamar a atenção e vai ganhar o meu respeito o dia que você vier aqui, trouxer um documento e falar assim, ó: Câmara Municipal de Divinópolis, o Flávio quer me fiscalizar, não quer? E tem para me fiscalizar, porque eu não devo nada. Eu não devo nada. E aí nós vamos o quê? Abrir uma CPI para te investigar, ué. Tem que parar, porque você é amigo do Cleitinho, você é irmão do senador, que você está imune ou é acima da lei. Você não está, cara. E pelo contrário, a gente ganha quase 10 mil reais aqui para poder te investigar. E nós temos que te investigar. E investigar você não é ficar andando atrás de você para poder olhar os calçamentos que estão acontecendo na cidade. Isso é investigar, não. Com todo respeito, isso é puxar saco, gente. Ah, vou atrás dele lá, porque ele está fazendo um calçamento, eu vou fazer um vídeo, vai dar 5 mil visualizações, 30 mil visualizações. Ué, aí não, ué. O poder que essa casa tem é de fiscalizar. A obrigação é fiscalizar e eu estou pronto. Quero deixar claro aqui, por isso que eu fiz essa brincadeira, vamos dizer assim, que eu vesti de Cleitinho, para ver se alguém me escuta. E aí eu queria chamar a atenção do Ministério Público, que tem todo o meu respeito, que tem todo o meu carinho. A gente tem que tomar uma atitude. Porque esses áudios, do jeito que foi colocado aqui, está no mínimo esquisito. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Senhor vereador Flávio Marra, líder do Patriota, artigo 42, são deveres do vereador. Inciso, parágrafo 5º. Comparecer às reuniões, trajar-se adequadamente, observando as normas aprovadas pelo plenário. Passando para o próximo escrito, convido o vereador do PV e primeiro secretário, vereador José Brás.
Permissão falar desse local, presidente?
Concedida, excelência.
Nobre vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, vereadora, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Não, presidente, eu gostaria de iniciar minha fala comungando com a preocupação de alguns vereadores aqui dessa casa, no que se tange na demora das obras públicas aqui da nossa cidade. A gente vê que algumas regiões, né, têm comércio e que dependem da via, do tráfego ali, para sobreviverem. Até o nobre presidente, né, como sabe, algumas regiões ficaram bastante prejudicadas neste período. Também o nobre vereador, aqui Eduardo Prince Júnior, solicitou aqui uma audiência pública para debatermos, né, sobre o trânsito ali da Magalhães Pinto, onde tem bastante comerciante. E no último dia, 25, eu protocolei aqui nessa casa um anteprojeto, né, solicitando do Executivo Municipal que os comerciantes que têm seu comércio, né, onde passa a via pública em obra superior a 90 dias, que possam ter isenção do IPTU nessa localidade. Então, protocolei aqui nessa casa, solicitando do Executivo, esse anteprojeto, solicitando do Executivo que ofereça a isenção do IPTU para esses comerciantes, né, em todas as obras que ultrapassem 90 dias ou que fiquem, né, prejudicados, né, nobre vereador Edson? Talvez ali certas regiões que, onde tem o tráfego de bastante de automóveis, que os comerciantes dependem disso, ficam prejudicados pela obra. Então, eu protocolei nessa casa esse anteprojeto solicitando ao Executivo que ofereça aos comerciantes a isenção de IPTU em todas as obras que ultrapassem 90 dias. Acho que nada mais justo, uma vez que hoje o comércio luta para sobreviver. O comércio físico, ele é guerreiro, porque hoje ele tem que debater, brigar com o comércio eletrônico, né, com os meios de, com as plataformas eletrônicas, que é muito difícil de competir, porque tem muito, é mais fácil, né, porque ali no comércio eletrônico, você tem a plataforma e vende de forma digital. E hoje o comércio físico é bem sofredor na nossa, aqui na nossa cidade.
Uma parte, meu vereador.
Concedido, nobre.
Nobre vereador Zé Braz, eu queria pedir a indulgência de Vossa Excelência que poderia haver fazer um estudo mais técnico. Eu sou simpático a essa proposição, uma vez que nós já vimos vários fatos que ocorreram em Divinópolis sobre isso. Já é pauta de fala política, de colegas que dessa casa, através da imprensa, que a Avenida do Governador Magalhães Pinto nunca foi citada, de tanta forma assim, no calendário político. Agora, eu acho que o senhor tinha que incluir também a taxa de lixo, porque, por exemplo, uma é proporcional à outra. Você pode ver na área central que se pega essa proposição, uma obra, isso vai ter dois impactos. Um impacto justo, que é o comércio, que não está vendendo, que ali o comércio realmente está passando uma fase difícil, e a outra é a taxa de lixo, que uma está acasalada, são leis diferentes. Eu queria te pedir, se eu fizesse essa reflexão, sou simpático, se o senhor prefeito, agora, eu na minha sagrada ignorância e limitação, eu acho que Vossa Excelência não tinha que fazer uma lei autorizativa, não. Eu acho que Vossa Excelência tem capacidade de mudar o código tributário, como nós votamos aqui a nossa lei do IPTU. Eu acho que poderia alterar esse código municipal, corredores comerciais que tiver obra sob essa fração temporal. Isso, a grosso modo, Breno, daria 33%. 90 dias, 120 dias, está para 100, que é o exercício fiscal. Com 90 dias, 33%, daria uma redução de 33%. Do comerciante. Acho uma pauta justa, vai fazer o governo até planejar as obras dele no período que não é da chuva e vai dar um calendário mais rápido. Quero te parabenizar e se porventura vir nessa casa e depender do meu voto, já antecipo meu voto favorável.
Obrigado. O nobre e estudioso vereador Edson Souza, com certeza é de grande valia, sim. E dando sequência, senhor presidente, na tarde de ontem também, estive no Complexo Saúde São João de Deus, acompanhando essa equipe, que são os reguladores da Secretaria de Saúde, da regulação. A gente fala, né, sobre regulação, como é feita a regulação dos pacientes. Essa equipe da enfermagem, que é esses três, né, técnicos de enfermagem, vão leito a leito do Complexo Saúde São João de Deus olhar se está ocupado ou não. Com base nisso, elas passam esse relatório para a regulação que repassa para a central de leitos. Então, exemplo lá, o leito 10, o São João não divulga que está ocupado. Então elas vão lá e veem que está desocupado, né, esse leito está desocupado. Então elas comunicam à central para que a central envie o paciente. Mas normalmente o próprio hospital já faz isso. Assim que o paciente recebe alta, né, o Complexo de Saúde São João de Deus já envia essa notificação para a central de leitos. Mas, além disso, elas também vão pessoalmente, leito a leito, conferir, né, se realmente estão os leitos ocupados. Outra coisa, senhor presidente, na tarde de ontem, né, participamos também ali no Complexo Saúde São João de Deus, junto com alguns vereadores, autoridades e a diretora superintendente, Elis Regina, da inauguração de novos 10 leitos de CTI modernos, né, da saúde suplementar. Em conversa com ela lá, logo após a inauguração, ela nos relatou que também solicitou, né, para o Ministério da Saúde, junto ao Estado, o credenciamento de novos leitos. Então vamos cobrar, né, do secretário Alan para que tente agilizar isso. Porque, como ela falou, tem como o hospital oferecer esses leitos. Dependem do credenciamento, né, do Estado, do Ministério da Saúde. Então cabe ao nosso secretário Alan estar viabilizando junto às autoridades competentes esse credenciamento para esses leitos da saúde suplementar. Outro assunto, senhor presidente, foi divulgado hoje pela manhã no portal Agora, um projeto nosso protocolado aqui nessa casa, que é o Zap da Saúde. Na próxima reunião estaremos falando sobre esse nosso projeto aqui. Obrigado pela sessão da palavra e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Cidadania, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, na pessoa do Zé Onésio, eu quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, e na pessoa da Ledina e seus familiares, quero cumprimentar todos aqui que vão acompanhar um projeto de votação que será pautado aqui hoje, o 027. Quero aqui deixar claro, senhor presidente, que esse projeto 027 tem quase um ano que nós estamos trabalhando nele. E aqui não foi culpa de avaliação, não foi culpa do prefeito, não foi culpa de vereadores, foi uma questão cartorial que nós vamos, na hora do projeto, fazer defesa dele aqui. Queria aqui, senhor presidente, parabenizar todos os vicentinos de Divinópolis, todos. Amanhã é o dia dos vicentinos e a lei 6.992 do saudoso, querido, honrado vereador Beto Machado, que foi aprovado nessa casa, uma instituição mais antiga de Divinópolis, onde tem quase 16 mil membros. Então, uma pessoa do Beto Machado, eu quero mandar um abraço carinhoso a todos os vicentinos e deixar uma reflexão sobre as palavras de São Vicente. É inconcebível um homem alimentar-se da cristia e alimentar o ódio. Parabéns a todos os vicentinos, parabéns a esse grande vicentino, o Beto Machado. Queria aqui também, senhor presidente, parabenizar amanhã pelos 24 anos da Caspa em Divinópolis. Uma instituição que toda semana ela se encontra às quarta-feiras para debater as questões de segurança pública. Na pessoa do Breno, quero cumprimentar todos os ex-presidentes e sempre, até como presidente da Comissão de Segurança Pública, colocar à disposição da instituição. Eu queria fazer uma reflexão sobre uma música do Roberto Carlos. Eu queria falar de alegria em vez de tristeza, mas não sou capaz. Eu queria ser civilizado como os animais. Por que eu estou fazendo essa introdução, senhor presidente? Tem um indivíduo aqui em Divinópolis, que eu não vou citar o nome dele,
Ele foi candidato a prefeito. E se a eleição demorasse mais, ele ia ficar devendo voto. De tão ruim que ele é. Eu não vou citar o nome dele, é para não dar moral para esse indivíduo. Sabe? Eu não vou perder tempo com ele. Ele está postando nas redes sociais um vídeo que tem crime ambiental ali no Porto Velho. Ô indivíduo, você que esteve morando uns tempos em Brasília, aquela obra ali, ela teve suprimido 74 leucenas. É uma árvore invasora. O senhor tinha que estudar mais. O senhor tinha que parar com essa amargura que só tem. Aquela obra ali vai atender a Divinópolis, mas principalmente o bairro Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças, Esplanada, Porto Velho, Centro Niterói. A obra está ficando lindo. E o senhor pega um vídeo desse, uma forma covarde, e começa a divulgar. Está aqui, Zé Oneza. Três vezes de reuniões que você participou. Três de reuniões bonitas. Está fruto do trabalho desse vereador. Quando terminou a eleição, a geral que começou a falar, espera, está tendo um novo prefeito. Vão com prudência, vão com cautela. Agora, esse cidadão, eu vou tentar falar o nome dele, senhor. Ele é tão significante que eu não vou dar moral para ele. Senão o senhor vai ligar para ele. Postando, repostando vídeo, ele. Salvei tudo. Crime ambiental. O senhor devia saber que essa espécie que foi suprimida, ela é apoiada por lei. Ou o senhor está achando que o prefeito, o secretário do meio ambiente, o CODEMA, é um órgão responsável para fazer aquilo ali num calçadão que será um bom impacto da obra urbana de Divinópolis? Minha vontade é falar seu nome, sabe? Mas você é chato demais. Você é uma pessoa amarga demais. Candidata só. Eu sei que você foi pro PL. Tá querendo ir, né? Tá querendo ir. Vai pra lá. Põe seu nome. Tenta ser candidato. Chatura. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia ficar omisso sobre os fatos últimos que estão acontecendo em Divinópolis. Não vou ficar omisso. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. A coisa mais fácil que tem pegar na vida é um mentiroso. A mentira é uma verdade que não ocorreu, nos ensina Mário Quintana. Mas esses fatos que estão aí de Divinópolis na mídia estadual e nacional, o prefeito tem que vir dar satisfação nessa casa, ou a líder do governo nessa casa tem que posicionar. Por quê? Quando o prefeito vai no Ministério Público, usa uma imagem de fundo e faz no que teve o Ministério Público, qual que é a cópia desse ofício? Qual que foi protocolado? Qual que é o teor dele? Aquilo é um jogo de imagem? Eu acho, senhor prefeito, que o senhor está escutando outros tambores. Se amanhã, eu não vou fazer isso, entrar uma representação aqui baseada no decreto 201, principalmente no artigo 1 e no 4, o senhor está afastado. Porque o senhor julgou os 17 vereadores agora no mato. Se entrar um pedido de afastamento, senhor, aqui baseado no decreto 201, já estou separando meu voto. Vou votar em investigação. Por que é tanta denúncia que tem de vereador que um vai ser preso hoje? Hoje vai ser afastado amanhã. Porque três está preso. Porque descobriu. É que é isso aí? Ou isso aqui é um bando, ou isso aqui é uma turma de covarde. Porque o que o prefeito fez ontem, se ele tem a grandeza de vir aqui conversar com o Poder Legislativo, explicar às vezes algumas coisas, ele vai no Ministério Público, que tem todo o meu respeito, porque quando o Ministério Público abre, ele age em favor da sociedade? Que ofício é esse?
Qual que é o número dele? Tem jeito de eu mandar para todos os vereadores? Ou é segredo de justiça? Que o senhor foi lá. Aquela foto foi de ontem? Tem várias perguntas que nós temos que responder. Então, eu estou vendo o senhor falar assim, não, porque é CPI. CPI, para com isso. Para com esse teatro. Tem 3 CPI em andamento, não tem jeito de abrir a 4ª. Para julgar para a galera. Mas se entra com o pedido de investigação que é baseado no decreto 201, o senhor vai estar afastado, prefeito. Porque o senhor mesmo que provocou isso. Eu acho que a líder do governo deu uma explicação aqui hoje nessa casa. Porque ela que fala para o governo. E ela não vai poder ficar mais calada. Ela tem que explicar o que está acontecendo. O que está acontecendo que nós não sabemos? Quem mais é vereador que está envolvido nisso? Eu não estou. Nunca entrou na minha casa um grão de arroz se não fosse fruto do meu trabalho. Até o Breno que entrou ontem, julgaram ele numa fria. Porque agora nós vamos saber mais o que está nesse documento agora. Nós não sabemos. Algum teu vereador aí conhece, lê o documento. Quem conhece o documento, levanta a mão para fazer um favor. 16 e 8. Todos os vereadores presentes no plenário. Ninguém sabe o teor desse documento. Gente, isso é sério demais, gente. Eu estou com vergonha de Minópolis. Eu vi o Demir, que hoje eu já achei que ele estava até elétrico, estava ligado no 440. Mas está ficando triste de Minópolis, poxa. É Folha de São Paulo, é Estado de Minas, é o jornal O Tempo. Eu não sinto prazer com isso, não. Eu sinto prazer de Divinópolis ter a melhor educação do Brasil. De Divinópolis ter o melhor salário. Esse que é a Divinópolis que eu quero. O que que está virando essa cidade? O que que está virando? Vossas excelências estão para mais ser monge. Quando eu vi ontem o prefeito com o ministério no... Mas pelo amor de Deus, ninguém aguenta isso mais não, hein? A gente não tem saúde para isso, hein? A gente não tem saúde para isso, não. A saúde moral nossa está abaixo de zero.
Obrigado, vereador Edson Souza. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSB, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus caros colegas aqui presentes. Boa tarde, público que nos visita. Na presença do Zé, meu parceiro, que eu brinquei muito com o Zé Anés, é o fruto do Porto Velho lá. Boa tarde. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidez, Net Câmara. Um boa tarde especial para a dona Lúcia, a Poliana, que está nos assistindo. Um boa tarde para todos e para a Regina também. Senhor presidente, eu quero iniciar a fala de hoje, né, falando do grande, do excelente evento que aconteceu ontem, que é a reinauguração do ginásio poliesportivo. Mostra as fotos para a gente aí, Dorel, por gentileza. Foi bacana demais, eu achei assim, foi muito, me fez lembrar o passado, me fez lembrar quando o esporte em Divinópolis tinha o antigo, a Copa Manejo, o antigo Olimpíadas Comunitárias, o pessoal mais antigo, só já lembra disso, ó. Olimpíadas Comunitárias que tinha no, entre os bairros. Me fez lembrar também o show, teve o show do Roupa Nova, se eu não tiver, teve um show de rock também, Roberto Carlos teve nesse palco aí, e estava abandonado. Então quero parabenizar o dono da emenda, Fabiano Dolentino, o prefeito Gleides, que executou a emenda, porque chega de tanto dinheiro ficar parado, ninguém executa nada. Parabéns, o Gleides. pelo a iniciativa que foi isso. Parabéns ao Fabiano, que pouco tempo ficou lá em Brasília e trouxe a verba para essa reforma, da quadra do DTC, do poliesportivo do Niterói. Então a gente fica satisfeito. E ontem estava cheio. Parabéns aos amigos, os meus pares que estavam lá. Parabéns aos dois deputados que estavam presentes lá também, o Eduardo e o outro deputado que eu esqueci o nome, mas estava lá também presente. Mas o parabéns especial é esse. É o povo, é a criançada. É o que eles estão falando, é o dinheiro do povo voltando para o povo. Mas tem que voltar, porque não adianta emenda ficar parado igual estava parado e não executar. Parabéns, Gleides. Parabéns que você está pondo as emendas tudo, pondo trem para ferver. Ah, que o Terra Azul era emenda do fulano de 6 anos atrás, mas não executou. Quem executou foi o Gleides, parabéns. São Simão, mesma coisa, é isso aí. É isso que a gente está. A gente está aqui para mostrar a realidade, a verdadeira realidade, né? Porque, sabe por quê, gente? Bater é fácil demais. Bater é muito fácil. Mas mostrar a realidade não é, né, senhor? Acho que dói. Não sei se dói na cabeça, dói do lado, dói no cotovelo, mas dói. Então, ontem assim, foi um dia histórico. O poliesportivo está lindo, maravilhoso. Eu voltei aqui tempo atrás lá, que, igual eu falei, Copa Manejo, as Olimpíadas Comunitárias, foi muito bacana. Então, mais uma vez aí, a gente tem que parabenizar. E nesse mesmo rastro aí, eu quero agradecer e parabenizar também, que hoje pela manhã a gente teve lá na prefeitura, levando os dois irmãos, Leandro e Leonardo, não os cantores não, viu gente? Não os cantores não. Leandro e Leonardo, LL Pneus. Você sabe por quê, pessoal de casa? Sabe por quê, público que nos visita aqui? Mais um adote. Mais um adote. Então, é isso que eu falo. É o empresário confiando. É o empresário. Parabéns, Eduardo Prince Rui, meu amigo. Que é o autor do projeto Adote um Bem Público. Que foi feito na gestão passada e não teve um. Mas parabéns ao Gleides, que executou e nós estamos batendo 200 Adote um Bem Público. Parabéns, então, ao Leandro Leonardo, que vai adotar a praça lá da Avenida Orion, com a Uruguaiana. Uma praça, que era só um triângulo. Não tinha nada. Tinha só buraco e mato. Foi calçada a parte de cima e agora foi adotada pela LL Pneus. Eu quero falar para o Leandro e o Leonardo, que é os meus amigos, meus colegas. Parabéns, vocês sabem por quê? Vocês eram catatauzinhos assim, vocês moravam no Maria Helena. Vocês cresceu na vida com dignidade, montou a empresa de vocês. A empresa de vocês, graças a Deus, bombando. Vocês confiou nesse vereador aqui que mostrou para vocês e confiou no prefeito Gleides e adotou aquela praça. Eu tenho certeza que lá vai ficar lindo, que agora lá nós vamos poder chamar de praça. Isso se chama confiança, credibilidade. Então, parabéns mais uma vez. A gente fica feliz por isso, porque o que acontece? Falar é fácil demais, gente. Fazer é difícil. Fazer é muito difícil. Então, a gente está aí para isso. A hora que precisar de cutucar, a gente cutuca. A hora que precisar de falar bem, a gente fala. Você sabe por quê? Que eu não vou desistir nunca. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. E outra coisa, hora nenhuma não tem... Pode ter certeza absoluta, Gleides, olhando seu olho. Hora nenhuma tem vergonha de Divinópolis, não. Pelo contrário. Eu tenho respeito e a nossa cidade está melhorando. E muito. A cidade está melhorando e muito. Graças a essa gestão que não para. Tem falhas, tem erro, está aí para consertar. Mas tem muita coisa boa. Senhor presidente, mudando de assunto, mas não tão importante, eu quero parabenizar mais uma vez que ontem a gente teve lá no grande evento, né? Que a gente foi convidado à inauguração do novo CTI do Hospital São João de Deus. Do complexo, né? São João de Deus. E para mim foi muito bacana que são 10 novos leitos. E Elias mostrou pra gente lá que pode chegar, né? Se Deus quiser, vai chegar no final da obra 30 leitos de CTI. Então, mais uma vez, Elias, Regina, toda a equipe do Complexo São João de Deus, a gente fica admirado. Parabéns para vocês. Porque quando a gestão é boa, você tem que parabenizar. Que o Hospital São João de Deus, quando a Elias chegou, era uma situação. E hoje ele é outra. Então, parabéns. Foi igual eu falei aqui algumas reuniões atrás, porque a gente sabe que a dificuldade que é, mas o Complexo São João de Deus Saúde está aí. Quem seria da gente sem ele?
infelizmente, o que acontece muito é essa questão de vaga. É o SUSFAS, que de fato não tem nada, é a regulação do Estado. É o poderoso lá do tal do mentiroso Zema. Então, parabéns mais uma vez. O Complexo São João de Deus Saúde tem o meu respeito. Elis Regina, você tem o meu respeito e toda a sua equipe. Não vou falar o nome de um por um, não, que é muita gente. E vocês têm o meu respeito. Senhor presidente, mudando de assunto, que eu não podia deixar de falar, que eu ia falar na quinta-feira passada e não falei, era da bendita, da maldita empresa chamada Copasa. E agora eu vou falar um negócio para vocês. Dia 5 de setembro eu falei aqui de uma tragédia anunciada, que o Dorel vai pôr a foto aí agora. 5 de setembro eu falei da rua lá, a Martins Cipriani, bairro Belvedere. Eu cheguei aqui e cobrei, eu cheguei aqui e falei. E infelizmente aconteceu isso aí lá. E o pessoal vai para a rede social e cobrar só da prefeitura. Agora eu vou cobrar da prefeitura. Cadê a fiscalização para fiscalizar essa bendita Copasa? Porque essa obra aí é da Copasa. Essa obra é da Copasa. Os desinformados vão, prefeito, o carro bebeu água, não sei o quê, não sei o quê. Infelizmente aconteceu isso. Graças a Deus que não aconteceu pior. Que o motorista é o ileso, só danos materiais. Mas nós temos que fiscalizar mais, gente. Não é preciso de mais gente para gritar Copasa aqui, fora Copasa. Vamos fazer o serviço direito, Copasa aqui. Nós precisamos do fiscal da prefeitura para dar um jeito disso aí. Sabe por quê? Isso é uma captação de esgoto, obra da Copasa, mal feita. No dia 5 de setembro, eu denunciei nessa tribuna, eu falei, e depois aconteceu isso aí, ó. Aí eu falo, é tragédia anunciada. Ah, que o rapaz pega no pé da Copasa. Não, o serviço deles é muito ruim. O serviço deles é muito ruim. E eu estou para isso, não é para fiscalizar? Não é isso que eu estou? Estou fiscalizando. E estou cobrando da prefeitura a fiscalização também da Copasa. A gente fica curioso por isso, porque infelizmente, o detalhe é esse, infelizmente, bater é muito fácil. Porque hora nenhuma ninguém falou que aquilo que aconteceu era da Copasa. Falaram, prefeitura, blá, 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 blá. Eu estou cheio de blá, blá, blá. É da Copasa. A gente tem que dar nome para quem que é. A gente tem que apontar os erros certos. Agora fazer um trem desse. Então deixei meu recado. Mais uma vez, prefeito Gleide, eu, população de Divinópolis, eu estou aqui para o que der e vier. E justamente esse negócio de denúncia, escroto, eu falei nessa tribuna, de ver uma afundada, beleza. Agora vem com politicagem, não. Sabe por quê? Começou a política já, né? E tá ficando ruim. Tá apertando lá de lá. Vocês estão entrando em desespero, cuidado. Muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha para hoje. Obrigado, Divinópolis.
Obrigado, vereador Neiburg. Felizmente, papel aceita tudo. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos acompanham em casa. Todos acompanhando a TV Câmara, outras redes de comunicações, o povo está nessa tarde hoje, a qual eu cumprimento todos os presentes. Senhor presidente, não tem outro assunto que mais se fala em todo o nosso país, que é a DPF 442, essa aberração. E esse vereador, a gente como municipal, vem aqui lutando, né, contra o aborto e a favor da vida. Estive no gabinete do senador Cleitinho, juntamente com o nosso deputado Eduardo Azevedo, que nos representa muito bem, representa a família. A questão, gente, da DPF 442. E o senador já está mobilizando aí, juntamente com o seu irmão, e nossos deputados também, que nos representam, aqui eu quero falar também, o deputado Domingos Sávio, está nos representando aí também. É essa luta, gente. Infelizmente, é uns projetos que a gente fala assim, como que pode? A gente, como cristão, você tem ouvido no século XXI, projetos como esse, uma aberração como essa. E o Grupo Provida, aqui eu mando um abraço para a Leila, para a Sandra e também para a Marta, seu presidente, que estivemos juntos em oração lá na Praça da Catedral, né, juntamente em oração, falando sobre a questão dessa aberração, desse projeto que vem tramitando. Então, no Congresso Nacional, o senador se posicionou, vem sendo a nossa voz, vem sendo esse representante que grita, que tem a sua voz lá no Senado, nos representando bem, e a gente mesmo, sendo municipal, estamos aqui mobilizando, fazendo a nossa parte. Quero até convidar a todos aqui, a caminhada pela vida contra o aborto, dia 8 de outubro, às 7h30, lá na Praça da Bíblia, encaminhada até a Igreja São José, a partir das 9 horas da manhã. Então, convido todos vocês, aqui a Leila, a gente tem então um projeto tramitando aqui, a entrega legal, a gente que é cristão, que tem próprio Demir também, que é um cristão que tem certeza.
É um projeto, gente, que a gente tem que votar contra. Então, nossos representantes lá no Congresso Nacional, que Deus possa abençoar vocês, gente, que isso pode acontecer, não. Terá sempre, né, o meu apoio, o que a gente puder fazer como Legislativo Municipal, mobilizando essa casa aqui, gente. Vamos abraçar essa causa aí, gente. Precisamos ser fortes. Dando sequência, senhor presidente, eu quero aqui falar, todo o pessoal lá do bairro Bela Vista, Belvedere, o próprio vereador Neiburg mostrou agora na tribuna, né, essa caminhonete que caiu aí nessa erosão provocada pela Copasa. Muitas pessoas, às vezes, sem o conhecimento, vêm aqui, gente, questionando a gestão. A gestão não é porque a gente está como legislativo aqui, não. Nosso papel é fiscalizar, legislar, criar leis em benefício da população e também cobrar. Mas que foi uma erosão causada pela Copasa. Infelizmente, a Copasa vem tentando fazer os seus reparos, mas esse local onde não estava sinalizado, uma obra que a Copasa vinha fazendo e causou esse prejuízo para esse trabalhador, que a gente, sim, fica triste, porque, infelizmente, gente, a erosão ali, essa região onde eu atuo muito, conheço ali, falo com propriedade, e agora o proprietário tem que ir mesmo, cobrar, e a gente está sempre aqui passando essa voz, e até os responsáveis, principalmente o superintendente da Copasa, que é o Eduardo Rigoto aí, que vocês possam, pelo menos, agora, arcar com a responsabilidade aí desse dano, desse carro do nosso grande parceiro aí. Também, senhor presidente, tem outras imagens lá do bairro São José, a qual moradores vinham nos cobrando uma simples demanda que ela requer sua atenção, as podas das árvores lá na rua Mato Grosso, onde foi feita ontem pela manhã, a equipe do Edinho, a equipe do nosso grande parceiro Rodrigo também, que nos atendeu prontamente, o Dorel ainda, não sei se deu para ele colocar as imagens aí, quero agradecer o Edinho e também o Rodrigo por ter atendido essa demanda que a Aura vinha nos cobrando aí, lá no bairro São José. Dando sequência, outra também demanda aqui importante, a questão do adote bem público, lá na rua Rio de Janeiro, a qual a Dive Plantas, que foi essa parceira para ajudar mais de 200 adotes, devido ao quê? A credibilidade da gestão. O prefeito Gleisi, enquanto alguns aqui criticam, a gente vem mostrando as coisas boas que vem acontecendo na cidade. Nossa cidade é uma cara nova, vem sendo feitas várias melhorias, pavimentações poliétricas, pavimentações de asfalto, a nossa atenção primária está tendo um olhar diferenciado, principalmente eu falo, sou morador do bairro São José, 42 anos, aquele posto São José, nunca vi tanta melhora, a reforma, a acessibilidade que vem acontecendo, através de recursos desse vereador Wesley Jarbas, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo. Então tem muita coisa boa para se falar. Infelizmente as pessoas vêm aqui para só criticar, para mostrar problema. Mostrar problema é fácil demais. Vamos tentar trazer a solução. E esse vereador, com muita humildade, a gente vem tentando em parcerias com recursos de emendas e estadual, federal, falando de emenda também federal do Domingos Sávio. Quero te agradecer, deputado. A rua Piunas, no cruzamento com as Sequoias, lá no bairro Jardins da Cássia, não só a pavimentação foi feita do calçamento, também a drenagem, que mostramos semana passada, mas, Marta, fiquei de te agradecer pela confiança, a qual estive com o deputado, estive com o prefeito também, e agora a gente trouxe a solução para vocês, mais finalização aí do calçamento, que não pude colocar as imagens aí, devido à correria do dia a dia desse vereador. E para finalizar, senhor presidente, lá na rua Júlio Nogueira, tem as imagens de Dorel também. É uma demanda simples, uma questão da grelha, para trazer mais segurança para todos os moradores lá que transitavam naquela rua Júlio Nogueira, uma rua muito estreita, a qual ali tinha um tipo de um bueiro ali, um buraco muito grande. Vários motoristas já caíram naquele buraco ali, causando danos do seu carro, da sua moto, e acidentes também de pessoas que caíram lá. E a gente solicitou também o Carlos, que trabalha com o Rodrigo, e foi atendido mais essa demanda. E outra demanda, senhor presidente, lá da limpeza do córrego Flecha, no bairro Catalão, Dorel, se tiver dado tempo de colocar para nós também, uma demanda simples, que ela requer seus cuidados, até porque as chuvas se aproximam, então é importante que seja feita essa limpeza por toda a extensão do córrego Flecha, como foi feito no bairro Catalão, São José e outros bairros adjacentes aí, para melhorar quando vier a chuva aí, para atender melhor toda a população, principalmente a Vila João Cota, esse local onde é muito baixo ali, e quando chove, inunda toda aquela região. Esse vereador fala com propriedade, que eu moro ali perto, então agradeço ao Gilberto, da Defesa Civil, toda a equipe que teve o seu capricho e o seu carinho de atender melhor a solicitação dessa região. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Chabras. Solicito do secretário José Braz a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Questão de hoje, presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, nós estamos com os familiares daqui,
da Ledina, que será votado no 027, quer pedir, Vossa Excelência, pelo adiantar da hora, a inclusão da pauta para que o mesmo possa ser votado em primeiro plano.
Seu pedido é uma honra, meu líder. Fica concedida a inversão do projeto. Não é votação? Uma votação simbólica, gente. Quem é favorável à inversão do projeto? Do PL do EM027, né? Inverter no CM033. Fica acatado. Solicito o secretário a leitura do projeto.
027. Qual que é o projeto? Foi?
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 27/2023. Autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel público que especifica. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer de número 292/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 293/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Parecer de número 294/2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei EM027/2023, que autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel público que especifica. A autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação, a maioria simples.
Palavra.
Palavra, vereadora líder do governo, Ana Paula Quintino. É em discussão.
Palavras. Novos vereadores. Isso aqui, esse projeto é para fazer uma justiça. O nosso gabinete trabalhou em cima desse projeto. Então eu vou ler para vocês, é um projeto claro, é fácil. Cumpre-se esclarecer que após a execução para ampliação da Avenida 1º de Junho, atual Avenida JK, esquina com 15 de novembro, gente, isso há muitos anos atrás, originou uma área remanescente no terreno com medidas originárias de 396 metros quadrados. Sendo assim, estamos apenas fazendo uma justiça histórica nessa parte. Sendo que o particular de nome Francisco Anastácio, e eu esqueci, eu gostaria que a câmera mostrasse a família do Francisco, que está aqui desde o começo da reunião, esperando a votação do projeto. Que isso, gente? Tá caindo aí? Sendo que o particular nome Francisco Anastácio, quem havia sofrido a expropriação da referida obra, permaneceu na posse da área remanescente, chegando inclusive nela a edificar um prédio residencial. Familiares de Francisco Anastácio, que sim, que estão aqui, se encontram atualmente em posse do referido imóvel. É só para fazer realmente justiça social, gente. Isso aqui aconteceu há muitos anos atrás e eles precisam estar amparados legalmente. E eu peço o voto favorável aos vereadores.
Palavra do Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, minha amiga Ledina, nós tivemos na procuradoria mais ou menos um ano e dois meses que nós tivemos lá discutindo essa questão. Esse projeto, ele é nada mais, nada menos do que uma alineação de 96 metros quadrados. E esse projeto, ele vai ter um reflexo do que está tendo no Porto Velho. Essa família que aqui se encontra, na época, a 1º de junho terminava ali. A 1º de junho terminava ali. Então, com abertura e numa forma, assim, de um trajeto muito legal, porque a JK, Operador Zafar, ela tem todo o estilo de harmonia em forma de S. Mudou todo o grande Bom Pastor. Então, quando fez aquela modificação daquela abertura, esse terreno de 96 metros, ele ficou numa greba, e essa greba era amparada
pela lei 8.952 de 1921. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma justiça. A família é uma família responsável. Esses 96 metros não tem jeito de construir nada. Virou ali aquela parte. Então, como é uma família cidadã, uma família responsável, eles querem adquirir esse terreno até para cuidar dele. Porque a verdade é uma coisa pública, mas sem utilidade nem nada. Vai entrar um dinheiro na prefeitura, pela avaliação dele, desses 96 metros, e vamos resolver um grande problema social que alastra há vários anos. Aqui, nós temos que fazer uma gratidão, eu não sei quanto tempo, e aquilo que eu falei na tribuna hoje, isso não foi culpa de vereadores, não foi culpa da comissão, foi questão cartorial. Foi questão cartorial. Nós estávamos acompanhando esse projeto de 15 em 15 dias, no radar. Como nós estamos acompanhando agora um da Sociedade Orquidof, que entrou na mesma época. Tanto que a Sociedade Orquidof perdeu a minha emenda positiva. Então, mediante a justiça, mediante os fatos enunciados aqui, eu peço, Vossa Excelência, o voto favorável.
Palavra, vereador Josafá Anderson.
Senhor presidente, esse projeto também terá meu voto favorável, porque a gente vê que são situações que se arrastaram, se arrastam, muito ainda se arrastam ao longo do tempo, devido a uma fragilidade da lei, que foi corrigida por um projeto de lei desse vereador, o vereador Josafá, no tocante às nesgas, que essas áreas públicas, antes da lei, só poderia ser vendida, leiloada para todos, aberta. E com essa lei que foi aprovada nesta casa há cerca de 2 anos, 3 anos atrás, ela dá essa abertura. Quando é nesga essas áreas lindouras, o confrontante tem o direito de estar comprando a mesma ou permutando. Então foi mediante essa lei que foi embasado o parecer favorável das comissões temáticas, onde vem para a plenária com justa votação. Terá o meu voto favorável.
Em discussão? Em votação.
Aí não.
Senhor presidente, eu vou ter que fazer uma votação nominal que o meu computador aqui deu uma pane aqui.
Votação nominal de Emir Silva.
Sim, senhor presidente.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis. O projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 27 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel público que é específica. Autoria Executivo Municipal.
Palavra.
Palavra, justificativa de voto, vereadora Ana Paula Quintino.
Em nome da família, eu gostaria de agradecer a Rosângela por ter procurado o nosso gabinete e ter confiado no nosso trabalho. Obrigada.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 32 de 2023. Dispõe sobre a criação do Banco Municipal de Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção para atendimento às pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida e outros no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador José Braz. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 278 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 279 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 032 de 2023, que expõe sobre a criação do Banco Municipal de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção para atendimento às pessoas com deficiência física,
mobilidade reduzida e outros no município de Divinópolis, da outras providências. Autoria, vereador José Brás. Quórum para votação, maioria simples, em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor José Brás.
Nobre presidente, vereadores, vereadora. O projeto de lei ordinária, de número 32, 2023, propõe a criação do Banco Municipal de Hortas, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção. Esse projeto nasce da preocupação em tornar Divinópolis uma cidade verdadeiramente inclusiva, onde cada cidadão, independente de suas limitações físicas, tenham a oportunidade de viver com dignidade e participar plenamente da vida comunitária. A iniciativa aqui, aqui proposta visa endereçar uma das questões mais prementes que muitos de nossos cidadãos enfrentam, a dificuldade de adquirir hortas e próteses e meios auxiliares de locomoção, dispositivos essenciais para a mobilidade e a qualidade de vida de pessoas com deficiência. Esses equipamentos, frequentemente, têm um custo elevado, inacessível para muitas famílias de baixa renda. Isso resulta em barreiras significativas para a inclusão social e a participação ativa na sociedade. Portanto, o objetivo central desse projeto é claro: proporcionar um caminho para a inclusão, removendo as barreiras financeiras que muitos dos nossos cidadãos enfrentam. Aqui estão alguns dos principais pontos que esse projeto busca alcançar. Acesso igualitário. Queremos garantir que cada cidadão de Divinópolis, independente de sua limitação física ou condição financeira, tenha um acesso igualitário a hortas, próteses e meios auxiliares de locomoção. Inclusão social. Acreditamos que a inclusão social é um direito fundamental. Ao fornecer esses dispositivos, estamos facilitando nossos cidadãos a participar plenamente da vida na cidade, do mercado de trabalho e de todas as outras atividades cotidianas. Colaboração comunitária. Esse projeto busca fomentar a solidariedade comunitária, permitindo a doação de dispositivos por pessoas físicas e jurídicas, bem como estabelecendo parcerias com órgãos governamentais, estaduais e federais para obter recursos adicionais. Então, nosso presidente, a gente vê que hoje o centro de reabilitação nosso aqui, que é o CRE, uma pessoa quando acometida por algum trauma, né, seja ele com a perda do membro, em definitivo, ou mesmo que de forma temporária, necessitam de uma prótese, uma grande parcela da população não consegue adquirir. A gente sabe que esses equipamentos médicos, né, tem um preço elevado e muitas pessoas não conseguem. Hoje a prefeitura tem um prazo elevado, ela até faz essa doação, mas tem um prazo elevado para que a pessoa, até que se faça esse pedido, que chegue na secretaria, que se regule e que faça autorização de compra. Então, muitas vezes, o paciente ali já teve seu caso agravado ou mesmo uma sequela em definitivo. Então, esse projeto nada mais é, né, que a gente buscar junto ali ao CRE já esse banco de hortas. A pessoa fez a avaliação, talvez ali não tenha um novo, mas tenha usado que muitas pessoas que após fazer o uso, né, está em boas condições ainda, possa reaproveitá-lo e está passando de imediato para esses pacientes que necessitam, até que a prefeitura possa estar adquirindo de forma definitiva. Ou mesmo também, né, a gente buscar recurso, enviar recurso para compras dessas ordens que possam ficar ali já disponíveis para os nossos pacientes. Então peço o voto favorável.
Palavra. Palavra, vereadora Ana Paula Quintina, seguida de Diego Espino.
Vereador Zé, muito obrigado por ter entrado com esse projeto, porque a gente trabalhar pela inclusão revigora a gente. É conforme eu falei sobre o dia de hoje, dia do surdo, e a audiência que a gente teve aqui, e eu diante dessa nascente, dessa comissão, eu tenho aprendido muito, né? E a gente tem que trabalhar para essas pessoas, né? A gente tem que realmente defender o direito delas e dar para elas procurar meios para elas terem o que é direito delas. Muito obrigado, nosso voto será favorável.
Palavra, vereador Diego Espinho.
Gostaria de pedir à Câmara para só enfatizar aqui a questão do meu braço. O meu braço não mexe mais do que essa quantidade. Meu outro braço mexe, esse aqui eu só mexo até aqui. Eu tive um acidente de patinete E é engraçado que esse acidente, agora posteriormente, ele vai ter que ter uma prótese. E todos sabem que prótese é caro, muito caro. Esse projeto, Zé, é um projeto que realmente entra na história de Divinópolis. E eu gostaria muito, porque aqui muita lei, nada de lei. Porque essa casa aqui está fazendo leis desde que existe Divinópolis, mas a gente percebe que muitas leis não chegam ao seu determinado local. Zé, eu queria te propor da gente procurar, aqui tem um vereador aqui que me chama de vereador de Brasília, vereador federal, porque inclusive eu vou sempre a Brasília em busca de cobrar os deputados que tiveram voto em Divinópolis. E eu gostaria de empenhar com você nesse projeto para a gente realmente, de fato, conseguir que a gente crie um banco de próteses e órteses para Divinópolis e região. Porque eu fiquei deficiente físico, graças ao SUS, que demorou muito, inclusive sou grato ao SUS, mas a demora que tem no SUS me deixou dessa forma. E a possibilidade que eu tinha de ter uma prótese naquela época, e assim não teve, né? Eu tinha que entrar numa fila, que essa fila é extensa e longa, e infelizmente eu não consegui, e me tornei um deficiente físico por esse acidente. E eu gostaria, Zé, de parabenizar você por esse excelente projeto, e de antemão deixar aqui o meu braço, meu ombro amigo, para a gente em busca de criar realmente, junto com o Executivo, um banco que seja realmente de eficácia para a nossa população.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis, projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 32 de 2023, que expôs sobre a criação do Banco Municipal de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção, para atendimento às pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida e outros no município de Divinópolis e da outras providências. A autoria, vereador José Braz.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, Zé Braz, votei favorável por entender que o projeto é excelente, cara. Quero te parabenizar mais uma vez. Eu venho falando isso nesses 2 anos e meio, a gente trabalhando junto, que o Zé Braz é a cara da saúde e é mais um projeto acertado. Eu espero que o projeto só não fique aí e vire projeto de gaveta, né? Que todos os meios estaduais, federais e municipais possam abraçar e dar força nesse projeto, que não seja mais um projeto de gaveta, mas o projeto é excelente. Parabéns mais uma vez, irmão.
Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Diego Espino.
Ô Zé, já falei aqui que eu gostei muito do projeto, só deixar uma... Eu sei que é justificativa de voto, mas é porque aqui eu estou 6 meses sem poder falar, então eu estou aproveitando essas brechas aqui para vocês verem que eu existo, tá bom? Vocês aí do outro lado da casa. Aí é loucura quando diz aqui nessa casa, né? Porque aqui o pau que bate em Chico não bate em Francisco, infelizmente.
Diego Espinha, só discute de projeto, pastor José, do voto.
É porque é o seguinte...
Justificativa de voto, vereador José Braz.
Justificativa de voto.
Justificativa de voto, Breno Júnior.
Vereador Zé Braz, amigos vereadores, votei favorável ao projeto, vereador Zé Braz, e faço votos que esse projeto não fique parado, que esse projeto ele possa acontecer de fato, não seja um projeto, como já disse o nosso amigo aqui Neiburger, de gaveta, porque ele vai ajudar muitas pessoas que têm necessidade aí, né, de próteses, de órteses, vai ser mais um meio de atender as pessoas aí que não têm condições, não é? De estar adquirindo a sua prótese e ter uma qualidade de vida melhor. Então, meus parabéns, conte sempre conosco.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos que acompanham em casa. Zé Braz, projeto maravilhoso. Mas até para pegar um gancho aqui, é muita lei para pouco resultado. Tomara que esse projeto, sim, caminhe, vai para frente, que é importante. E a gente sempre vota a favorar, porque você é uma pessoa, né, que tem muita credibilidade, tudo que você faz, é um cara muito comprometido com o seu cargo que você exerce, e pode ter certeza, terá sempre meu voto favorável e minha atenção aqui, vereador.
Solicito do secretário o próximo projeto.
Não, presidente, o próximo projeto existe uma mensagem modificativa. Mensagem modificativa substitutiva de projeto, ofício número 42 de 2023. Ofício EM 42 de 2023. Assunto, mensagem modificativa. Referência, projeto de lei EM 07-2023. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 338 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação. Parecer de número 339 de 2023. Comissão de Administração Pública, Comissão de Administração Financeira e Orçamentária pela aprovação. Parecer de número 337 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
É em discussão a emenda modificativa. A mensagem modificativa.
Senhor presidente, estou com uma dúvida nesse projeto, num todo. Queria pedir uma vista de 7 dias.
Artigo 225 fica acatado o pedido de vista do vereador Josafá Anderson no projeto EM007-2023. Solicito o secretário leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente. Só um minuto, por favor. Não, presidente, existe uma inclusão. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM-028-2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 200 mil.
Em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto 028 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informações, Ciência e Tecnologia, na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, o crédito adicional suplementar no montante de 200 mil. Em votação a inclusão. Ademir Silva, Anderson da Academia. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis à inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 028 de 2023. Solicito ao secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 28 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 200 mil. A autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 367-2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 368-2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto EM 028 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 200 mil. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação.
maioria simples é em discussão. Palavra à vereadora Lido Governo, Paulo Quintino.
Como esse projeto foi uma inclusão a pedido do vereador Eduardo Pinto Júnior, eu gostaria de passar para o mesmo para poder explicar por que da inclusão, o pedido de inclusão.
Palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, o EM028, ele trata da emenda impositiva do ano de 2022, do ano de 2021, executada em 2022. Durante o ano de 2022, essa emenda, eu aloquei os R$200 mil como forma de patrocínio do 1º de junho, que é o aniversário da cidade da Divina Expo. Como eu já tinha feito um compromisso com o recurso de 200 mil e não estava no meu plano apoiar a Divina Expo naquele ano, o deputado federal Domingos Sávio fez a recomposição dos R$200 mil para que eu pudesse fazer o compromisso, cumprir o meu compromisso junto à Polícia Civil, à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros e também à Secretaria de Esportes. Então, esses R$200 mil é o que todo mundo já entregou do ano de 2021, das emendas impositivas de 21, que foram contempladas em 2022, e que a minha tinha ficado pendente. Por isso que o recurso é adicional. O recurso que era para ter sido entregue em 2022 está sendo entregue em 2023, por isso que tem que adicionar esses R$200 mil dentro desse orçamento atual. Por isso que eu peço o voto favorável de todos os novos colegas vereadores. O projeto está aqui há algum tempo, a polícia já está com os equipamentos orçados prontos para comprar e nós queremos aí fechar o nosso recurso de 200 mil vindouro do nosso compromisso de 2021 com essas instituições. Obrigado, presidente.
É em discussão. É em votação.
Banco Central.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 28 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, crédito adicional suplementar no montante de R$200 mil. Autoria Executivo Municipal.
Escatido de voto.
Escatido de voto, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, gostaria de agradecer aqui de prontidão o deputado Domingos Sávio por ter cumprido o compromisso aí mais uma vez, não só comigo, mas com todas as instituições que serão beneficiadas com esse recurso, e agradecer a todos os vereadores pelo voto de confiança favorável, em especial aqueles das comissões de administração, justiça e fiscalização que se empenharam para assinar os pareceres o mais breve possível. Obrigado, novos colegas vereadores, e obrigado, deputado federal Domingos Sávio.
Justificativa de voto, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui valorizar aí esse projeto do vereador Eduardo Pinto Júnior. É um projeto simples, mas que precisa ser votado para ser destinado para o lugar certo. Enquanto muitos falam, né, Pinto, que a gente faz aqui um trabalho talvez de oposição, de querer quanto pior, melhor, e não é. A prova está aí, ó. Você mais uma vez pegou parte do seu recurso, destinou a Divina Expo ao aniversário da cidade, mas na contramão disso foi atrás do deputado federal Domingos Sávio e aí conseguiu recompor isso aí, esse dinheiro que foi para a Divina Expo. Então é isso aí que a gente fala, ó. Aqui muita gente acha que a gente está aqui para desconstruir, pelo contrário, a gente está aí para fazer o nosso trabalho de fiscalização, cobrando e colocando dinheiro aqui na cidade, porque nessa cidade aqui é uma coisa que a gente deve deixar claro, nunca teve dinheiro igual está tendo agora. A gente lamenta muito o dinheiro não estar sendo usado como deveria estar sendo usado, mas é isso o nosso trabalho de fiscalização. Parabéns.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, quero informar a população de Divinópolis, aqueles que usam a farmácia central para adquirir seu medicamento na farmacinha pública do centro, amanhã vai ser horário reduzido, de 7 às 12 horas. Então, nessa quarta-feira agora, a farmácia central, a farmácia do centro, está funcionando de 7 às 12 horas. A dos bairros, Senhora das Graças, Niterói, São José, está funcionando normal
de 7 às 16 horas.
Senhor presidente, palavra como líder do governo.
Palavra como líder do governo, Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores e as pessoas que nos assistem em casa. Eu sempre falei que o primordial na vida da gente é o respeito. Né? Eu, graças a Deus, eu nunca desrespeitei nenhum vereador nessa casa. Aqui todo mundo pensa de forma diferente e tem que pensar mesmo, mas aqui a gente está para defender os interesses da população de Divinópolis. No meu primeiro dia como líder do governo, eu falei que a gente ia discutir junto para poder chegar a uma conclusão em benefício do povo. Eu não vou admitir mais que nenhum vereador me desacate com palavras, fala e vaza. Isso é muito feio. Fala e espera que eu respondo. Muito obrigado.
Minuto de silêncio para Maria dos Anjos, a pedido do vereador Neiburg, Prince Júnior. Senhor Cláudio, do Maria Helena, do vereador Neiburg. Às 16 horas e 59 minutos do dia 26 de setembro de 2003, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 59ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.